Tô louco.
Nesse tom, né, gostoso, porque essa é uma edição viada.
Ai, é.
Nem me avisaram, senão eu não vinha.
Tem nem roupa.
Por acaso, eu declarei a minha sexualidade neste vagão.
Não, inclusive eu soube que você é a sex, né, no Dose de Polissuco.
Ouçam lá e descubram.
Olha, gente, eu sou Leona, doutora Instabird, e estou aqui hoje com um elenco todo novo para esse sede muito especial, começando por ele, ela, Stephanie Battlefield.
Gente! De guerra, gente!
Respondo!
Agora, 2020, a nova vida, né? A gente tem que pagar os boletos de outra maneira. Então, se quiserem me seguir na rua... Oi? Não, mentira.
Tô na rua, meu bem. Estamos aqui também com a nossa musa, a nossa Mona Lisa, que veio pra cantar e encantar com muito Jorginho Vecilo, Vicente Daredevil.
Ai, que ódio! Pra que eu revelei isso? Desvendem meu sorriso, prezados. Hoje eu vou falar só em inglês. Hello, presented.
Isso em inglês. O maior fan of 600, né?
600, exatamente.
E já que tem Vicente, tem G, né? George na Dark Room.
Olha ele. E aí, eu cheguei, menina, o gostosinho.
Ah, que delícia. E claro... Emanuel Next, Lourenço.
Ah. Emanuele, né, querida? Me respeita.
No espaço.
Querida, e aí? Que delícia estar aqui com vocês, só mulheres hoje.
Pois é. Reclamou muito que o elenco feminino do set, né, tava embaixo.
Que mulher, bem, eu sou masculina.
Bem menininha, senhora.
Lésbica futurista.
Adoro.
Sabatona convicta.
Olha, hoje vocês vão ver que além de só ter viado, só tem barra de viado.
Meu Deus! Tudo novo.
Então,
né?
Tudo novo. Ano novo, tudo novo, né?
Exato.
Tudo que aprendi na faculdade da vida eu vou poder ensinar hoje. Que delícia!
Adoro a faculdade da vida.
É. Então, se esse é um assunto que desperta gatilho em você, ouvinte do SED, né? Não sei como é que você chegou até aqui depois de algumas edições. Você se afaste, porque começaremos leve, mas a partir de um certo momento do programa, que será muito cedo, teremos baixaria ininterrupta e ilimitada.
Exatamente. Ah. Nunca teve baixaria aqui, vai ser a primeira vez.
É a primeira vez que tem. 101 programas e é a primeira vez que vai ter baixaria.
Eu acho até prudente, Léo, você colocar um aviso de conteúdo no começo do programa.
Sim.
Que tem alerta. Conteúdo adulto aqui.
Uhum. Ou chama o papai pra ouvir com você, né? Se for menor.
Melhor não.
Ai, socorro.
Eu amo, chama o pai pra ouvir o Sérgio com você. Vai dar super certo.
Vai sim.
Uhum. Vamos então chamar outra viadinha pra começar?
Ai, ela também veio.
Minha vida.
Minha rapariga.
Minha
seus problemas acabaram.
De começar.
Sede no ar.
Arrasou, ó.
O consultório que segura sua barra e aconselha com muito bom humor.
Traumas.
Fofoquintas.
Barracos familiares.
Desilusões amorosas.
Falta de esperança espiritual.
Profissional.
E sexual.
Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário.
Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados.
Ah, pronto.
Seriadores.com.br.
Entre você também para a família Sede.
Vamos ser viado para sempre.
Aí, eu não fui com a cara daquela gay antipática
que
passou aqui. Gay? Tá
Ah, entendi.
Chegou aqui roubando nosso Thunder.
Ela chega, vai embora e nem dá tchau.
Entra, conta uma história muito mal contada e vai embora.
Muito mal feita.
E aí, mano, Taylor, vamos começar aí os casos de hoje?
Gente, engrossou do nada.
Né? Pra dar aquele contraste, gente.
Que susto, gente. De repente, eu pensei que Léo virou hétero.
Não, mas foi o Pit Bicha que baixou nele.
Nossa. Até quando você viaja, Dr. Who?
De repente, 30. Então, primeiro caso é do Taylor. Não, mentira, não é do Taylor. É do. É do Harry Potter, o gay covarde.
Isso! Ah!
Viado.
Passado.
É dose de polissuco, mas... crossover.
Crossover aqui, hein? Uhum. Agora eu tenho um lugar de fala, Thiago.
Ok.
Harry Potter é homem, gay, trouxa, Marvete.
Não, ele é
Potterhead.
Bruxo.
Menino Harry Potter é Potterhead.
Pois é.
Mas não, é trouxa, é bruxo, né? Fique claro.
Então, delusional sempre, fã da DC. Tem 22 aninhos, é do signo de Libra, com ascendente em trouxa, e o sexo é Atá.
Tá.
Olá, doutores, tudo bom com vocês?
Tudo bem, amiga.
Olá, olá,
pra sempre.
Tô com a vida, mas estamos indo.
Ah, não tá bem não, tô antipática hoje.
Ai, gente.
Qual é a diferença?
Minha barra é a seguinte. Sou homem gay.
Eu tô aí é só virando hétero, amigo, que melhora essa barra.
E ainda estou no armário. Tenho medo da reação da família e dos amigos ao sair do armário.
Ai, por isso que ele é Harry Potter, entendeu? Porque ele ainda mora no armário.
Adoro! Avenida dos Alveneiros, como é?
Dos Alfeneiros.
Rua dos Alfeneiros.
Rua dos Alfeneiros, número 4.
É, embaixo da escada.
E ele morava no armário, não era debaixo da escada?
Era o armário
embaixo da escada.
Você não lembra que tinha um, que era o depósito, que a gente ia buscar?
Agora, do Pit Bicho ele lembra, né?
Viado, era uma escada que você ia abaixando cada vez mais e tinha um monte de caixa, um monte de coisa empoeirada. A gente saía de lá com a rinite atacadíssima. Saudades.
Mas a pergunta é por que vocês iam lá, gente?
Porque a gente tinha que pegar as coisas no depósito.
Ai, gente.
Olha.
Então tá, fico tão travado com isso que não consigo ter nenhum relacionamento. Com os meus 22 anos, ainda sou virgem e nunca beijei.
Drew Barrymore.
Já teve alguns rapazes bem gatinhos dando em cima de mim, mas não consigo me desprender das minhas barreiras. Se eu saísse do armário, imagino que poucas pessoas iriam ficar surpresas. Fato. Né? Acho que todo mundo desconfia, mas ainda assim fico muito preso essa questão. Sei que sair do armário é um processo, e não foi há muito tempo que eu consegui colocar em palavras e exteriorizar que sou gay. Passei por muitos problemas nos últimos anos, alguns de saúde mesmo, e fiquei com a autoestima bastante baixa para piorar a minha situação. Me apaixono com um pouco de facilidade. Nas últimas semanas, me apaixonei por um cara com quem pego uma disciplina junto, o Dr. Feelgood.
E é doctor.
Não. É, doutor do 7.
Uhum. Tenho 97,85% de certeza que ele também é gay. Pelo jeito dele e por algumas coisas que ele falou.
Tipo, que jeito! Gay. E tipo, gay tem tipo, jeito?
Tipo, ele chegou, eu sou gay, né?
Eu não sei de onde foi tirar essa história. Não sei. Não sei que gay também. Tem jeito agora, mulher.
A essa altura do programa, né? A gente vai dizer, ó, gente, tem nada a ver isso aí, não. Tudo não. Estereótipo.
Calma, senhora.
Ah, essas bichas falsas.
Como sou viado iludido, já estou fantasiando o nosso relacionamento. Sem nem ao menos saber se o boy é solteiro. Tenho medo de fazer a pergunta e deixar muito na cara que tô afim.
Ah, mas e aí, mano? Mas... tua namorada.
Certeza que você não é meu? Sapatão.
Mas, amor, é o ditado de Taylor.
Oi?
Então, oi?
Você já tem. Vai pra humilhação.
Ah, eu achei que era eu não amo drama, o drama me ama.
Oi?
Esse é o ditado de Taylor. Ah, tá.
Né, ditado de Taylor, meu marido. Não, você já tem. Vá atrás da humilhação.
Que já foi até atualizado, né? Do não, você já tem. Só não quer ouvir.
Adoro! Eu amo. Já vou adotar. Meu lema 2020.
Penso nele quase que 24 horas por dia. Estou até deixando de pegar carona. Oi?
Garola demais.
Pensa
tá. Estou até deixando de pegar carona só para poder voltar de ônibus com o Doctor.
Ai, eu já fui assim. Aí me ajuda. Pega minha mão.
Tenho muito medo de tomar alguma atitude pelo meu problema com o armário e a minha baixa autoestima. Para completar, na mesma turma tem dois meninos do meu curso, o Good Vibes e o Bolsominho Incubado.
Deus me livre. Mas que bom que eles são do seu curso, então na sua turma, né? Que imagina se não fosse.
Fiquei um pouco assim,
mas tudo bem. Mas se fosse da sua turma, né? Mas se bem que tem, às vezes.
Tem turma que é só da disciplina, não é do curso. Depende do formato do curso. Tem curso que é por bloco e curso que é por cadeira. E às vezes
estão
você pega
falando
cadeira.
Do formato do curso.
Né? Nem começou 2020.
E tem disciplina grade, né, que dá aulas de alunos. É, via grade. Tem disciplina grade. Que dá aulas de alunos de vários cursos, é verdade.
Bolsominho Incubado entrou comigo na faculdade e conhece todo mundo que eu conheço do curso. Good Vibes é amigo de infância e conhece todos os meus amigos da escola e pessoas que conhecem a minha família. Então, tenho medo de tomar a iniciativa e isso chegar aos ouvidos de um desses dois e isso chegar ao conhecimento de todo mundo que eu conheço. O que eu deveria fazer?
O quê?
Dar um
conhecimento,
né? Já estar nessa idade sem ter nenhuma experiência também é uma questão para mim. Não tenho nem noção de como beijar. E sei que filme pornô não ensina nada que se aproveite em relação a sexo.
Obrigado, presente.
Acertou, miserável. Tenho medo de, na hora H, não saber fazer e ficar travado ou não fazer direito.
Mas a primeira vez você não vai fazer direito.
Oh, meu Deus, isso aí é normal.
Mas ele faz direito, gente. Para...
Mas é direito que ele faz?
Faz gostoso. Não.
Ele sabe que eu sou casado.
Uhum. Também tenho medo de usar algum app de pregação e dar de cara com algum conhecido lá. Ou sair com algum...
Mas aí aqui é fácil, amigo. Aí que ia facilitar a vida.
Ou sair com algum bandido que vai me dopar e roubar meu fígado.
Uma possibilidade.
Esse risco você corre mesmo.
Mas assim, eu acho engraçada essa preocupação. De certa forma, eu entendo a preocupação do app de pregação. Porque, às vezes, tem aquela bicha escrota que vê a pessoa no aplicativo e sai espalhando pra todo mundo, porque ela é escrota e ela não tem noção. E ela assim, menino, vi fulano no app, não sei o quê. E aí já corre a palavra. Então, eu
e além
entendo.
De tudo, é escrota, né?
Exato. Aí eu entendo um pouco esse medo aí do app.
Mas se essa pessoa tá no app procurando um homem...
Sim, mas às vezes... Mas acontece... É isso que eu tô falando. Tem muita bicha assumida
Sim.
que é escrota...
Não tem nada a perder e vai lá estragar a vida do outro.
Tirar as pessoas do armário.
Exatamente.
Tem muito disso. É, assim, pelo menos no meu tempo tinha, né?
Não, tem até hoje.
Escrotidão até hoje tem. Estou cogitando pagar um programinha, só para experimentar. O GP me ensinar alguma coisa e eu ter alguma experiência. O que vocês acham? Por favor.
Uma possibilidade válida.
Não sei se GP ensina alguma coisa assim.
Mas às vezes ensina, né? O cara vai.
Não ensina, mas ele não sabe nada, vai passar a saber alguma coisa, né? É com a prática que se aprende.
Com certeza.
Pareceu aquela série da Netflix.
Special.
Special.
Tem várias na Netflix. Ah, tá.
Tem, que o cara paga um que ele não pega
você
ninguém.
Drácula.
É.
Aí é muito linda essa ceninha. Eu amo esse episódio.
Não,
Special. Nossa, Drácula, nossa, quase que eu morro.
Assim, caso dele, o garoto de programa que ele pegou foi.
Gente boa,
né?
Verdade. Por favor, doutores, peço que me ajudem logo, porque o período logo acaba. E como Eita. Somos. E como Já somos acabou, de né? cursos totalmente diferentes. Como tu sabe o custo da gente,
gente? Não, mas o período já acabou.
não, a hora dessa eu acho que esse período já... Não, mas vai ter um monte de faculdade atrasada aí, que nunca saiu de férias, né? Nunca encerrou o período.
Então, eu provavelmente nunca mais irei ver o Dr. Feelgood.
Que isso, jovem? Pega um telefone, pelo amor de Deus, a gente tem e-mail.
Tem tanta forma.
PS, já estou fazendo terapia por causa dos problemas que enfrentei nos últimos anos, como já mencionado. Essa questão de estar no armário não costuma ser assunto de conversa na terapia, porque as outras questões são maiores. mas já tocamos no assunto algumas vezes, só para vocês ficarem sabendo. Querida, essa
deveria ser a primeira coisa, beloved.
Ah, eu não sei se a questão do problema de saúde, da autoestima, colocou ele numa posição em que ele acha que essa questão do armário é...
Qual era o problema de saúde? Ele
falou. Ele não falou,
não. Não falou, não. Só disse que teve um problema.
Tá bom, pode ser. Saúde, é verdade. Tá. Acabou ser tudo. Ó, eu queria fazer uma pergunta para você, Harry Potter.
Ah, chegou, né?
Não, para você também. É, cada um se responda aí dentro de si mesmo. Sobre o seu armário, né? Qual é o seu medo? Qual é o problema? É você não se aceita enquanto homossexual? Ou você já tá de boa sendo homossexual, mas não sai do armário por ter medo de retaliação da família? São duas coisas diferentes. Por que você não sai do armário?
Ele fala isso, ele diz assim, que ele demorou muito até ele conseguir exteriorizar em palavras que sou gay, né? Sei que sair do armário é um processo e não foi há muito tempo que eu consegui colocar em palavras e exteriorizar que eu sou gay. Então, acho que ele acabou de passar por esse momento aí da primeira opção, né? Da negação e a se aceitar gay. Eu acho que a parte agora... Isso, eu acho que a parte agora é mais da questão da família e da sociedade, sei lá.
A dica que eu tenho pra lhe dar agora, que você já deu o primeiro passo em direção à aceitação, é dar este cu para um caralho. Nem que seja escondido. Não se importa qual é a opinião dos outros. Provavelmente... Quando você sair do armário para a sua família ou para esse povo todo que você tá com medo que saibam, é tipo assim, você só vai estar afirmando um óbvio, entendeu? Sem falar que você precisa sair do armário para alguém, você precisa fazer esse statement na sua casa, ou você pode simplesmente só viver sua sexualidade numa boa, sem necessariamente isso ser um assunto na sua casa. Se isso é possível... Você não tem que dar satisfação de com quem você transa a ninguém. Então...
Era nesse ponto que eu ia chegar, que você falou certo. Assim, acho que nem sempre tem essa necessidade de você sair do armário oficialmente e dizer assim, olha, eu, mãe, pai, irmãos, vamos sentar aqui e conversar. É isso. Às vezes você vive a sua sexualidade e a família vai... Assim, foi assim que aconteceu comigo, né? Eu fui vivendo a minha sexualidade, a minha família foi percebendo aos poucos. E chegou um momento em que, tipo assim, é tão normal que eu nunca saí do armário.
E era inegável, tá? Né? Já.
E ficou aí. Todo mundo já sabe e aceita, entendeu?
Claro, é fácil, não é?
Não é.
Né? Então, assim, mas você tem que, como você falou, você já deu o primeiro passo, que é conseguir pelo menos falar com você mesmo essa questão de ser gay e tal. Aí agora o processo evolui, né? Então, assim, aí é você começar a viver sua vida e tal, né? Como os meninos falaram.
Parar de se preocupar com esse povo que não tem nada a ver com o Bolsonaro.
Mas às vezes...
E o seu colega de escola. E tipo assim, viado, que satisfação você tem a dar pros seus colegas de escola do ensino médio, viado.
Mas sabe o que acontece? Eu tô extrapolando, tô fazendo a Érica aqui um pouquinho, extrapolando um pouco as informações, né? Que ele dá. Mas às vezes a pessoa tem medo, tipo assim, de uma pessoa saber, e aí, tipo, o amigo Good Vibes, que é amigo de infância, conhece todos os amigos e tal, de repente essa pessoa descobre, e aí essa pessoa comenta com outra, e acaba chegando na família. Às vezes a pessoa tem medo desse efeito dominó, entendeu? De ir chegando numa pessoa, até chegar na família, que às vezes é o maior medo da pessoa. Não sei se é o caso dele.
É um medo legítimo.
Sim, tá. Mas no final das contas, eu acho que é isso, assim. Não tem muito o que se preocupar com o amigo, eu acho que você não tinha que se preocupar, já, se ele é realmente amigo. Com o Bolsonaro incubado, muito pior, manda se foder. Foda-se.
Você fala que ele já deve estar te julgando, mesmo sem você sair do armário, porque ele, né, você é bicho longe, bicha feminina, né, muito masculina e tal.
Mas eu levanto a questão, precisa pagar o GP? Ele pode entrar no Grindr e só botar uma foto de corpo assim, né, não, que ninguém vai saber?
E, inclusive, você pode baixar o Grindr e descobrir lá que esse boy que você tá afim tá lá também, menino. Que coincidência. Olha,
o Grindr ou o Tinder mesmo, que é menos Grindr, né, que é menos...
O Tinder é menos. Mas no Tinder você tem que vincular o perfil do Facebook.
Ah, tá. Não sabia.
Anonymity.
Mas você pode criar um Facebook falso e tal, mas você pode.
Pode. Nossa, Alex, muito, né? Trabalho.
Mas não. Assim, eu acho que eu como uma pessoa que sempre foi apaixonada a minha vida inteira por alguém, eu nunca... Hã?
Você come uma pessoa que sempre foi apaixonada.
Sempre que eu como.
Caiu na própria armadilha.
Eu sempre tive assim, esse medo da rejeição, mais da rejeição do que da questão do armário em si. É porque eu meio que saí do armário, entre aspas, de uma vez. Assim, eu já vivia num ambiente
Arrumou.
É, porque eu já vivia num ambiente em que era, me deixaria confortável sair do armário para as pessoas que eu conheço e tal, me entender. Na verdade, não foi nem uma questão de sair do armário, eu já estava fora do armário. Foi uma questão mais de me entender e me aceitar e de autoconhecimento do que de armário em si. Mas esse medo de paquerar, de dar aquela dizer aquela coisa que... Dá a entender que você tá afim, sem dar muito a entender, por medo da rejeição, no meu caso, sempre foi mais por medo da rejeição do que pelo medo da exposição como um todo, assim. É realmente muito difícil, mas, sei lá...
É a prática que leva à perfeição.
É, exato, você aproxima dessa pessoa. De qualquer forma, você tem 22 anos de idade, você é novo, você não tem experiência.
Eu queria tocar neste assunto agora, Luciano. O que é a questão da... Olha só, quando eu tinha 21 anos de idade, 20 anos, eu tinha um boy igual esse que você tá falando. Eu deixava de almoçar em casa pra almoçar na faculdade, pra almoçar com ele, porque ele ia passar direto e eu não ia. Mas aí eu ficava lá a tarde inteira só moscando por causa do boy da faculdade. Ele é o meu marido até hoje. Não é. Ele ficou lá, entendeu?
Achei que fosse.
É o boy que eu flertei. Flertei sozinho, porque ela era hétero na faculdade. E minha paixão de faculdade hoje é uma memória boa. Você tem 22 anos. Raramente as coisas com essa idade duram pra vida inteira.
Sem falar que...
Eu vou falar essa frase, faz muito tempo que eu falei, eu estou emocionated, de repeti-la aqui agora, que é: você não tem que corresponder a cronograma de ninguém.
Essa tomada de Sidney, né? Adoro.
Muito obrigado pela oportunidade, a vida é sua, você não tem calendário, prezado, para cumprir. Então, beijo com 22, 23, 24 ou 25, a vida é sua, vai acontecer quando for bom para você.
Inclusive, pode não estar ali no seu ciclo as pessoas que beijam e que transam e que... Às vezes elas nem beijam, nem transam.
Pois é, todo mundo só mente que transa. Exato, ninguém transa porque transar dá trabalho.
Entendeu? Às vezes a pessoa tá lá, dá a entender que tem uma vida sexual. Porque às vezes beijar... Se for hétero, beijo em público, todo mundo tá vendo que beijou, mas... transar mesmo, assim, às vezes a pessoa dá a entender que transa e tal, e às vezes nem transa, essa coisa, e 22 anos, eu deixei de ser virgem com 20.
Você quer dizer, deixei de transar.
Não, entendeu? Então, assim, deixei de ser virgem com 20, com 22, foi a minha primeira experiência gay, então, não tem essa...
Não tem obrigação.
Exato, não tem essa história da... Ah, eu tô nessa idade, meu Deus, quando a gente tem...
Já passei, já tô velho. Não, vai, por favor. Isso é uma coisa que as pessoas... É que nem chifre, coloca na sua cabeça, entendeu? Então tira isso da sua cabeça, que você tá velho demais pra isso, que não tá. Sobre o boy que vai mudar de curso, pega um número, um Facebook, um Instagram, um Twitter, pelo amor de Deus, você está no século XXI. As pessoas não se comunicam mais por cartas, não precisam mais de contatos.
Esperar as corujas, né?
Sim, não espere corujas, mande seus próprios berradores.
Mas assim, eu queria voltar um pouquinho, não sei se é voltar, porque eu não sei se a gente falou sobre isso, a questão do garoto de programa, que eu acho que a gente tem uma pincelada e tal. Eu não acho uma ideia estapafúrdia.
Você tá
afim, você tá decidido, quer ter essa experiência.
Procura de maneira segura, é claro. Não vai, né? Vai, se proteja, mas não deixe de fazer por vergonha ou por julgamento ou por preconceito. Assim, transar
não, exato.
Pagar
é
por sexo é tão legítimo quanto não pagar por
assim,
sexo.
A gente tem aquela expectativa de que a primeira vez vai ser romântica, amorzinho, sabe? De, vou conhecer uma pessoa e tal, e não sei o quê. Mas o que mais acontece, na verdade, é a gente tendo as primeiras experiências sexuais com a pessoa que ela nunca mais vai ver na vida.
Exato. Viado, tipo, a minha primeira vez, eu não sei nem o nome da pessoa, eu não sei.
Então, vai lá, encontrou, encontra a pessoa, transa, cada um vai pro seu canto. Então, assim, a única diferença é que você vai estar pagando.
Você tem que relaxar. Faça uma Lohomora, um Wingardium Leviosa aí na sua mente.
Se você tá de boa com isso, eu acho que é uma ideia válida, assim. Não, não, não vejo problema.
Paga um preço justo, né? Nada de preços exorbitantes. Cuidado com a alta do dólar.
A ideia do garoto de programa não é de todo mal, tá? Eu não acho que ela é de todo se jogar fora. Mas eu queria dar uns conselhos bons pra esse menino na prática. E, por exemplo, em relação ao aplicativo. Posso, prezados? Copyright?
Pode, por favor. Quem mais tem isso? Cada um dá conselho no que tem experiência.
E a gente tá precisando da sua perspectiva, que é, eu diria, sui generis.
Adoro que você use essas palavras, que a gente tem que olhar no Google o que significa. Eu acho que é o seguinte, essa questão da família tem uma coisa que faz muita diferença, que é a questão financeira. Quanto a gente tá dependendo financeiramente da família, fica mais difícil a gente tomar decisões que podem contrariar eles no nível moral, vamos dizer assim, né, que é o ser gay. Então, o conselho que eu dou pra ele, do fundo do coração, é ele conseguir ir enrolando, engambelando enquanto ele puder, se ele estiver sendo independente dos pais financeiramente. Porque ele tá na faculdade, né, pelo que ele narrou, da pressa dele lá, coitado, achando que, né, tem alguma salvação, porque ele não tem, coitado. Ele tá ouvindo isso daqui, já virou de ano, tá de férias, tá, sem ver o outro lá. Mas tudo bem.
Vai atrás de outra agora, amigo.
Mas então, ele tá na faculdade, ele não arrumou, de repente, um emprego e tal. Então, quando você conseguir trabalhar e ter sua, sabe assim, se peitar, se precisar bater a porta e ir reto sem olhar pra trás, a senhora vai ter mais coragem, então vai te ajudar. Outra coisa que ajuda muito é começar a namorar. Eu, por exemplo, não teve também uma saída do armário, assim, mãe, chamava pra conversar, vou sair do armário, né? Teve o pós-coito, toda aquela coisa, aí depois quando teve
o pós-coito?
Com a mãe?
Pra sua mãe?
Eu não contei isso aqui não, gente, não é possível, já contei isso em outro lugar.
Contou nas histórias de hospital que sua mãe quase chegou lá na cena.
Isso, mas eu na gretinha do buraco da porta, meu namorado com pirutismo pra frente, passando, ficou, meu Deus, eu não vi dois homens. Dois homens de madrugada com o peru duro.
Ah, agora eu entendi o que eles fazem lá. Foi isso.
Então, assim, isso me ajudou a ter que falar, né? Isso me forçou. Mas eu acho assim. Então
a dica é: leve o garoto do programa pro seu quarto e faça os seus pais verem.
Não. Seus pais escutarem. Faça tão alto que seus pais escutem. Não. Quando você começa a namorar, eu acho que ajudou muito quando eu tava namorando o Júnior. Aí eu saí do armário nas mais esferas grupos. Por incrível que pareça, até os 22 anos, 23, eu nem estava no armário social, sabe? Então, mesmo dando pinta horrores, jurava, eu viado, você tá doido?
Moço.
Né, nesse nível. Aí, enfim, quando eu comecei a namorar o Júnior, as pessoas meio que vão percebendo, e aí elas mesmas começam a falar assim, nossa, deu super valor, vi que você tá com uma pessoa bacana, nananã, muito bonito, hein? Você entende? Você nem precisa estar indo.
Uma pessoa,
né? Pessoa. Vai falando que é uma pessoa, tá vendo? É o primeiro sinal, entendeu? As pessoas já sabem. Sem falar, Tiago, que sair do armário nessa sociedade heteronormativa em que vivemos é diário. Todo dia você tem que sair do armário pra um povo diferente, entendeu? Porque as pessoas pressupõem que você é hétero automaticamente. Então, sair do armário vai ser um processo permanente na sua vida. Se acostume.
Ah, eu me divirto horrores falando assim, querido, o quê? Da fruta que ela gosta quando ela... É sua namorada? Eu falo assim, olha pra minha cara.
Olha pra essa curva aqui.
Respeita a minha história, respeita meus banheiros. Nossa, quantos quilômetros de banheiro rodado, você pensa? Enfim... Brincadeira, eu falo coisas que eu nem faço, gente. Eu nunca fiz banheiro.
Foi um amigo, né?
Até eu já disse que...
Eita!
Enfim, é isso. Eu acho que pondera aí sobre a questão financeira. Em relação a conhecer pessoas, o aplicativo. Você fala pra esse menino, aplicativo. O Grindr, o Hornet, você não precisa se expor muito. Eu tenho um longo histórico de utilização desses aplicativos.
Se eu considero... Se consultoria, vai lá no arroba e aí te...
É, sensato, uma consultoria sensata. Porque assim, não mostra sua cara de que não bota seu rosto, sabe? Ah, vão julgar você, ah, não bota o rosto. Uns vão julgar, outros vão gostar, não bota seu rosto. Bota só assim seu peitinho pra fora. Ou então não, assim, uma camisa, entendeu? Uma foto da paisagem. Preenche as descrições todas que tem lá, que tem muita informação.
Escreve
que você pode ver, tá?
Tudo isso.
Entendeu? Preenche. Quando for começar a conversar, não sai mostrando a sua cara de primeira e tenta, antes de botar a sua cara, obter mais informações do que fornecer. Boa só.
E a se for mandar nudes, mande nudes sem o rosto, tá bom, prezado? Só a cabeça de baixo, não as duas.
Preste atenção no que tem em volta, porque pode entregar quem você é. Então...
E desative a geolocalização do aplicativo. Aquelas, né?
Ai,
já querendo parar, não.
Aos filmes pornôs, eu te recomendo me procurar no Twitter mesmo por mensagem, que eu te passo uma lista. Gente. Que eu contesto um pouco essa história aí que não dá pra aprender nada. Então eu vou te mostrar uns negócios que dá pra aprender.
Tiago é a única pessoa no mundo que tem pornôs didáticos, educativos.
O beijo tem que beijar. Gente, precisa de uma micareta. Bebe na micareta que vai ficar bem.
Carnaval tá aí chegando.
Carnaval tá aí, você beija, fica bêbado e sai beijando sem nem olhar quem. Beija a mulher também, menino.
Beijo igual a mim, né? Eu beijo sem olhar.
Beija mulher e homem. Mulher, homem e bicho. Beija até bicho. Sai beijando, entendeu? No carnaval é só você olhar. Olhou, beijou. É assim.
Ou tá? Tô lascado.
Só sem olhar quem.
Aí no seu caso é pegou, beijou.
Pegou, beijou. É porque eu amar é fazer o bem sem olhar a quem.
Uhum.
É isso.
Relaxa, flick and switch, senão não sai.
Eu quero indicar um produto da empresa aqui pro. Como é o nome do rapaz? Pro Harry Potter? O Rei Covarde? Que é no nosso feed irmão aí de Seriadores Anônimos, a gente tem um programa S Aleatório 50 saindo do armário. Tem uns bons 10 anos, mas continua fresco.
Eita! Mas o corpo continua viado, né?
Sim, exatamente. E sapatão.
Viado, eu participei desse negócio.
Participou.
E ainda era 50.
Era 50 do sal.
O aleatório.
Ah, tá.
São muitos produtos na nossa hold. Eu vou tentar dar uma organizada nesses feeds, porque esse episódio não tá no Spotify ainda, pode ter gente que se interessa.
Faz um re-up, um revival. Isso. Você poderia fazer com o povo novo do SED, inclusive.
Podemos combinar isso aí.
Não,
melhor ideia. Eu queria falar uma coisa final pro nosso amigo Harry. Rapidinho. Se você for sair com alguém, além dessa coisa toda de ser em lugar público, alguém de aplicativo, você saindo para um armário com uma amiga, você sempre manda a localização para ela, sabe? Onde você vai, a localização em tempo real. Porque ao menos você garante...
Mas aí fodeu, gente, porque o menino não sabe nem... Não tem ninguém que saiba dele. Ele não vai poder dizer que ninguém... Pra ninguém. Manda para gente.
Manda para o Thiago.
Manda para o Thiago.
Sempre tem uma amiga. Enfim, é verdade.
Se não tem, saiba que você tem uma amiga que sabe sim, é só você.
Chega pro Dr. Figuch e fala assim: Dr. Figuch, tô precisando de uma pessoa pra enviar umas localizações aí. Quando eu vou pro
um geotag.
Pode ser você? Aí você já descobre se ele é viado.
Mas tem sim. Todo mundo já sabe, só você não viu. Manda bate e volta, por favor.
Finge que eu não deixei sua barra no formulário até você se formar.
Que absurdo. O menino já é o quê? Yeah. Dentista, riquíssimo. Tem um apartamento pra ele e pro marido.
Tá na próxima temporada de RuPaul.
Beijo!
Beijo!
Tchau, Harry. Vamos para o caso do princeso. Ai, já vem, o privilegiado. Homem, legal, não tô te dando mole. Gótico, suave. Idade, 19. Signo, gado demais. Touro, né? Gado demais. Sexo, ata.
Ata.
Em branco. Ata.
É uma linha em branco, desculpa. Então, vamos seguindo aí o princeso, tá? Tô seguindo...
Então,
Olá, doutores. Eu vou tentar encurtar a minha barra. Não encurta não, amigo. O povo gosta longa. Sou assexual. Assexual. Atenção para o uso correto do termo. Assexual. Sou assexual. Nunca beijei. E sempre que a oportunidade vinha, eu fugia. Nesses anos, me apaixonei pelo meu melhor amigo. O... Eita.
Fera.
Olha. Fera. O Fera. Princesa se apaixonou pelo Fera. Ah, ele é o Belo, então, né? O Belo e o Fera.
Sou eu.
Mel, tua boca tem um mel.
Ih, o vírus voltou. Célia,
corre aqui.
Corre aqui, Gilberto.
Então, princesa assexual nunca beijou e está apaixonado pelo Fera. Ele descobriu e disse que era hétero. Fiquei mal por alguns dias, mas esse não é o problema. Então por que mandou? Eu queria saber se tem como existir apenas amizade quando você gosta do seu melhor amigo, pois não quero perdê-lo.
Quando você ama.
Ai, desculpa, deixa eu reler. Eu queria saber se tem como existir apenas amizade quando você ama o seu melhor amigo, pois não quero perdê-lo. Obrigado por lerem minha barra. Espero que todos estejam muito que bem. Eu tô muito que bem.
Também, obrigado.
Beijo pra todos. Assim perco o BV com os melhores da podosfera.
Ai, arrasou. Novinha, idade, 19 aninhos.
E aí, como é que a gente... Como ser amigo de quem você ama? É sendo gado. Você já respondeu sua pergunta, entendeu?
Mas eu posso começar já confessando a minha profunda ignorância quanto ao universo sexual. Dizendo que assim, ele é apaixonado pelo Fera, certo?
Certo. Uhum.
E aí, digamos que o Fera diz assim, ah, isso é viado sim, vamos ser, né? Aí ele, só que ele não beija, não faz as coisas. Ele ia ser só essa coisa, como que é a palavra? Platônica?
Não, é bem, assexual é quem não tem vontade de fazer sexo, o coito. Não significa que ele não goste de trocar carinhos, carícias, beijar.
Mas é isso que o Léo tá dizendo, tipo, de repente o Fera diz que é gay e que quer ficar com ele também. Só que o Fera não é assexual.
É, provavelmente.
Aí ia querer transar.
Aí seria outro problema, que aí ele teria que mandar outra barra para nós.
Ai, Deus, estou querendo discutir o tema aqui.
Ah, então, um assexual com um alossexual, que é o oposto de assexual, aí seria o caso dele, dá problema, porque o alossexual quer transar e o assexual não quer. Geralmente, os casais só funcionam melhor quando eles são compatíveis nesse nível, né? A não ser que esteja traçado um trato entre o casal que o alossexual esteja liberado para, né, transar com geral enquanto está num relacionamento aberto com a pessoa sexual. Existem todos os tipos de acordo. E, dito isso, existe também... Luciana até falou aí, existe a diferença entre o assexual e o arromântico, né? Ele é assexual, ele não tem vontade sexual. Mas ele tem desejo romântico, né? Pelas pessoas, como ele diz aqui, que tá apaixonado pelo cara. Ou seja, ele tem desejo romântico.
Ele precisa transar, ele pode simplesmente pensar na cabeça dele que tá namorando o cara e fingir que ele é seu namorado e continuar sendo amigo.
Que absurdo.
Gente.
Aí é ser iludido, a Lady Gaga é ser iludido, né? Não, acho que assim, ele pode simplesmente amadurecer na cabeça dele que ele não vai ter um relacionamento romântico com essa pessoa que é hétero. E vai ser só amigo, e uma hora isso passa, porque amor é que nem topada, né? Acontece, mas amor é que nem raiva também. Às vezes dá, às vezes passa.
Mas você acha possível a amizade continuar mesmo depois dele se declarar pro Fera e falar, mano, não sou viado não, cara.
Será? Depende da postura do Fera, né?
Na minha experiência, eu nunca me declarei dessa forma... Pra um amigo, pra alguma pessoa que já era amigo. Nunca aconteceu, mas eu já fui apaixonado por amigos. E pra mim, o que aconteceu foi que eu precisei de um período de distanciamento para que a amizade voltasse a acontecer e voltasse a ser mais ou menos como foi antes. Como
porque
era
você
antes.
Tem que recalibrar a relação na sua cabeça agora, porque você agora já sabe a resposta dele. O não você já tinha, agora você ouviu, né? Como é o lema novo, Taylor?
O não você já tem, você só não quis ouvir, né?
Você só não quis ouvir. Agora que você já ouviu o não, agora você recalibra suas expectativas e se afasta um pouco, né? Como o Luciano tá dizendo aí, e depois volta pra ser amigo, se você conseguir. Se você não conseguir, não tem problema, porque amigo também você faz outros.
Às vezes, o ruim é que era o melhor amigo, né? Mas assim, eu tive tantos melhores amigos na vida, e de repente eles foram se revezando, se substituindo, um foi substituindo o outro.
Sim, gente, não é só namoro que acaba não, a amizade também acaba, entendeu?
Então... Ai, triste.
Ah, mas não é triste.
É verdade.
É triste, mas é verdade, assim.
Você achou o quê? Que a vida eram só sedas brancas imaculadas?
Sim. Não, porque eu tenho amizades longas que eu acho que elas não vão acabar nunca.
Não, eu tenho também. Eu tenho uma amizade que tem quase 30
eu
anos.
Eu tenho também longas, mas isso não garante que elas não vão acabar.
Basta não se apaixonar por elas, né?
Mas existem outras amizades, existir, assim, além dessa minha que eu tenho há 30 anos, que é com o meu melhor amigo, eu tive amizades que foram embora, que foram, assim, intensíssimas durante muito tempo, assim, de muito intensas, de estar sempre juntos, de estar todo dia se falando, de estar todo dia se vendo, e que de repente a gente se afastou e tudo bem.
Porque a vida acontece, né? É uma questão estatística, Thiago.
Não, é triste. Eu fiquei triste quando eu vi que essas pessoas se distanciaram por algum motivo ou por outro. As rotinas mudaram, a gente foi se tornando... A gente vai ficando triste. É triste, mas depois você...
Mas você lembra que tem países que tem guerra e melhora, entendeu? Mas é tipo assim... Não, porque assim, pra mim, assim, eu também tenho uma boa amiga, a minha melhor amiga. A gente já tem 13, 14 anos de amizade. Amizade, claro.
Ela mas é apaixonada por você?
Nunca fomos apaixonados porque ela é hétera.
Aí... Mas você é homem, né?
Então, mas ela
não sei
é.
Se...
se ela fosse então, sapato,
ela poderia...
você...
ela poderia ser iludida de querer.
Será? Como
é
que não, ele... ela
nunca me... sexual, não, nunca não é me apaixonado quis. Pelo hétero.
Exato.
Ela nunca me... Não, a questão... o ponto é esse. De todas as boas, né? Vocês estão... vocês estão missing the point. Como é que fala esse português? A questão é que de todas as boas e grandes amizades que eu tive até hoje, não foram poucas. Quantas estão? Quantas são grandes amizades que vão? São poucas. É uma questão estatística, numérica, entendeu? Vão ter grandes amizades, mas não vão ser todas, não vai ser nem a maioria.
É científico, então.
É científico, porque tem números, né, Thiago?
Oi? Entendi. Não, gente, eu entendi o que vocês estão falando, eu concordo também, sabe? É porque, eu, assim, desculpa, ô Luciano, eu não tenho idade pra ter 30 anos de amizade com ninguém ainda não, tá?
A bicha está armada.
Então, eu sou então assim, amizades longas e outras que acabam realmente, que se passam, isso daí realmente procede.
Eu acho que cada caso é um caso. Se ele conseguir sublimar essa questão de que ele é apaixonado pelo amigo e mudar, recalibrar como o Sidney falou, é possível. É aquela assim, é possível que você mantenha essa amizade.
É provável.
Mas é improvável, pergunta. Exato. Mas é improvável.
E se for possível, você quer? É agradável pra você?
Vai ser uma situação que você vai estar se sentindo bem estando próximo dessa pessoa?
Não se machuca.
Você tem que pensar, exato, que você tem que pensar no seu bem-estar. No, em como você vai estar se sentindo quando vocês não estiverem juntos.
Pode fazer mal, entendeu? Essa amizade mais do
que... E aí, a partir de agora, assim, o fato dele saber que você é apaixonado por ele, ele dizer pra você que ele é hétero, são dois, sabe, são duas barreiras, né? Uma é a barreira, já tinha a barreira da sua sexualidade, né? Que você não sabe se ele é assexual ou como é, alossexual, sim.
Isso. Acertou.
Então, assim, já tem essa barreira. Aí já tem a barreira de que você é apaixonado por ele e ele não. Já tem a barreira de que ele é heterossexual. Então ele gosta de pessoas do sexo oposto ao dele. Uhum. Então são muitas barreiras que talvez...
Que talvez... É muito complicado. O que o Luciano tá dizendo é muito B.O., viado. Sai daí, você vai morrer.
É, então.
Pode masculinas, menino.
Aham. Mas querendo faz. Depois não diga que eu não avisei.
Faz o quê?
Então, é porque é muito difícil. Se ele fosse um viado normal, regular, a gente podia falar com ele assim, viado, não termina a amizade, porque vai que um dia você consegue fazer ao menos um boquete no hétero. É sempre uma possibilidade.
Estou consternado.
É muito difícil colocar nesse lugar, porque ele não tem o que é isso.
Mas, gente, calma. Realmente um a sexualidade dele não é a questão do caso aqui. O Léo levantou a hipótese aí e tal. Mas a questão do caso é, a pergunta dele é possível amar, continuar uma amizade com alguém que você ama?
É, a questão é, eu acho, eu acho possível, só acho improvável.
Mas eu acho, Sidney, eu levantei também, porque eu acho que como ele começou dizendo sou assexual, nunca beijei, e depois foi pra esse point, eu acho que era algo que ele achou que pode, né?
Pode ser que seja uma barreira a mais, né? Como a gente viu no caso acima, né? O caso do rapaz que é homossexual, mas não fala pra ninguém, né? A barreira dele é essa, de ser assexual, e ninguém entender o que é isso também. Para além dele estar apaixonado. Porque, apesar dele ser assexual, ele é homossexual, né? Então, tem duas etapas aí. Tem dois armários que ele tem que sair, né? O da homossexualidade e o da assexualidade.
Eu gostaria, se a gente tiver mais ouvintes assexuais dispostos a falar sobre isso, a gente tentar fazer um programa muito informativo, né?
Boa ideia.
Falando sobre o assunto, pra gente também se informar melhor, além do Cisne aqui que tá dando a aula.
Tô tentando.
A gente receber as pessoas com, né, propriedade.
Precisando de lugar de fala.
Deve ser muito difícil, porque eu entrei aqui no UOL bate-papo pra ver se tinha uma sala com as pessoas assexuais pra indicar ele. E não tem, botei assexuais, não tem essa sala.
Não, mas tem um grupo gangbang assexuado, gente.
No Orkut? No Facebook. Será que ainda tem, gente?
Será que eles aceitam presença de alossexuais no meio de assexuais?
Contanto que você não assedie ninguém.
Mas o que será assediar no meio de um assexual?
Chupa aqui meu pau!
O pau não pode, o pessoal não chupa. É só sarra.
Amigo.
Como é que meu cozinho?
Gente que não considera boca de sexo, né? Então, às vezes
eu não considero boca de sexo, inclusive. Deixa aqui reforçado, né? Também concordo com isso.
Eu acho engraçado que boquete se chama sexo oral, se não fosse sexo anterior.
Exato.
Cada um dá o nome que quiser pras coisas. Eu não dou esse nome pra boquete, não.
Tá bom, então. Então tá bom, querida. Vai lá com o seu boquete, tá bom?
É uma coisa social.
Quer dizer que se a pessoa só fez boquete, só recebeu boquete, ela é virgem.
Depende do mapa dela, né? Tem
que do mapa dela.
Nossa, você botou uma coisa na minha cabeça agora, Luciano. Muito interessante, porque
parabéns,
eu separo, Luciano, o primeiro boquete da primeira transa. Que são anos diferentes. Tem 2 anos.
É, né?
É. Sim, vida que segue, né?
Foi assim que se construiu a memória, fica aí.
É assim, não, mas cada um constrói a sua história, né?
É verdade.
Pois é, realmente. Interessante. Sempre que vai te falar assim, não, né? Não precisa contar mais nada, não, né? Ah, não.
O quê?
Todo mundo. O quê?
Ah, não. Precisamos de casos assexuais pra entender mais sobre a sexual. Me lembrei disso.
Uhum. Sim. É. Precisamos de pessoas assexuais falando aqui também.
É, participando. Acho que é melhor do que receber casos assexuais. É algum assexual ouvinte da gente que esteja disposto a participar um dia para falar com a gente sobre o ponto de vista dele, né? Essas questões.
E agora eu queria pedir um beijaço pro Princeso para ele perder o bebê com a gente. Em 3, isso. 2, 1.
Foi de língua.
Foi um beijo de liquidificador, né? Segredos de liquidificador.
Exato. E com esse beijaço a gente começa o momento da baixaria nesse programa.
Não acredito.
Começa.
Foi um prazer. Tchau, beijos.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Bate e volta!
Lá te vuelto. O senhor dos anais do caso no quartinho com Adam Levine, Maroon 5, sede 93.
Meu Deus, eu não me recuerdo, não me acuerdo.
Eu tava no hospital com um marido infartado. E aí
ai, aquele perder. Vagabundo daquele desgraçado, já lembrei.
Eu participei dessa gravação?
Não, foi eu.
Ah, então é por isso que eu não falei.
Ele traiu o marido com Valescente. Marido não, boy, né? O namorado com Valescente, com um enfermeiro numa dispensa lá do hospital.
Rapariga.
Eu gostei da confiança de Luciano, que se ele tivesse na gravação, ele ia lembrar.
Ai, gente.
Por isso que é importante ouvir os podcasts, que a gente não tá participando, né, Léo?
Exatamente.
Não, precisa não.
Prestigiar o trabalho dos colegas.
Bom, o Senhor dos Anais é homem, gay, trouxa, Potterhead. Idade, 30. Signo, mistura de cachaça, catuaba e Guaraná Jesus. Eu não sei qual
é mais.
Socorro.
Mas você trouxe de cachaça, whey?
Eu acho que a melhor aí é cachaça, porque o resto...
Não, Guaraná Jesus é uma delícia!
Guaraná Jesus.
É mesmo.
Dona Tocara.
Sexo. Do carnaval ao Natal, eu só faço anal. Aceito em todas as religiões.
Amém.
Boa noite, toda Morim!
Toda vez que alguém diz aceito em todas as religiões, o Léo devia fazer um...
Por quê, gente?
Que é tipo o slogan do carnaval, Natal, só passa não. Aceitem todas as religiões.
Ah, tipo o ministro asterisco.
Boa noite, mores.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Apesar de ter sido muito criticado no episódio 93,
por que será?
Voltei nesse cabaré, me respeita. Para compartilhar uma história de mais uma prega perdida. Ai, que bom. Ou melhor.
Os restos da prega, rainha.
Ou melhor, acabei nem perdendo, mas enfim. É. Já lamentamos.
Não, acabou, né, caso.
Já pensei que ia vir outro caso do homem lá que tava com incontinência retal.
Muito bom. Gosto também daquele caso que tava o homem no carro que abaixou o negócio do homem. A gente tinha que escolher em 5 segundos se chupava ou não chupava.
Acho que esse foi o primeiro caso que te marcou, Thiago, do seu primeiro participação.
Foi muito bom. Foi onde eu vi que era da Bezerra, do animal xamânico. Uma noite qualquer.
Xamânico.
Numa noite qualquer, estava passeando pela Deep Web. Eu soube que é muito perigoso se enfiar no Deep Web, gente. Não se enfia lá, parece que pega muito vírus. Quando encontrei uma promoção de milho...
Eu adoro que o Brava preocupação é o vírus e não os crimes.
Estava na Deep Web quando encontrei uma promoção de milhas aéreas. Era desculpa perfeita.
Na Deep Web?
Na Deep Web, deve ser promoção muito boa.
Era milha roubada, assim, gente.
É, viagem na asa do avião pendurado na corda. Enfim, era a desculpa perfeita para visitar meu amigo Tom, Miss Polidense Floripa. Olha! Fiquei empolgado. Ativei o modo Falciane e na mesma hora liguei para ele.
Oi, amigo! Tudo bom?
Conversamos um pouco. Conversamos um pouco e logo dei minha facada pedindo pra ficar na casa dele. Eu não aguento cara de pau das pessoas de ligar pra pessoa que não fala há muito tempo e falar.
Depois ele não.
A pessoa uma hora.
Aí essa bicha não quer ser julgada, né, bicha? Melhore, bicha. bicha.
Cara de pau, vamos lá.
Eu já fiz isso com o ex-namorado, então.
Então melhore também, Luciano.
E era tempo. Tinha um tempo.
Nada, Luciano, tanto dia pede pra dormir aqui em casa.
Ai, eu amo esse humor de casal dos dois. É tão legal.
Ai, ai. Tinha um tempão que a gente não se via e ele ficou bem animado com a visita, mas disse que eu teria que dividir quarto com a Joelma.
Oi?
Eu fiquei confuso em Cristo, porque ele sempre me contou as aventuras sexuais dele e eu jurava que ele morava sozinho. Perguntei quem era a Joelma. Ele deu a risada e disse que era um bichinho de estimação.
Ah,
ai, por isso que é o nome da piroca dele, né?
Oi? Nossa. Que sensual. Chupa fica minha Joelma, vai.
Sou uma fada protetora dos animais. Minha estagiária, Luísa Mel, sonha em ter minha experiência. Partiu Floripa. London, baby. Era final de tarde de uma quinta-feira. E eu cheguei em Floripa muito bela e abusada com o meu oclão espelhado. O sol... Ah, adoro essa coisa poética, lúdica, que nos leva para Floripa e sentir esse ambiente agora, ó. O sol brilhava na ponte metálica, que é a obra-prima da poderosíssima ponte de São Francisco.
Oh?
O quê?
Aqui não colou da Wikipédia.
A obra-prima é a prima pobre.
O sol brilhava na ponte metálica, que é a prima pobre da poderosíssima ponte de São Francisco. Acho tão bonita aquela ponte, não sei o que, Luiz, que tem lá, gente.
Eu também gosto, mas eu prefiro o Golden Gate.
Nunca vi.
Também não sei.
Essa é a Silver Gate, né?
Chegando na casa da Tom, fui receber... Gente, Tom?
É, o nome da amiga, do amigo, bicho dele.
Nossa, porque eu conheço um Tom de Floripa. Nossa, tive um déjà vu.
Pera.
Chegando na casa da Tom, fui recebida com uma sacola de pão francês, um bolo de cenoura e um café recém-passado na cueca do Guilherme Boulos. Porque somos da esquerda raiz, Mori. Muito bem.
Ah, a primeira qualidade dessa bicha mal feita, finalmente.
Larguei a mala na sala e fomos fofocar tomando café.
Nossa, o melhor encontro. Eu amei.
A vida é feita dessas pequenas alegrias, não é mesmo?
Concordo.
Depois disso, ele me mostrou o apto, que basicamente era a sala, cozinha, banheiro, o quarto dele e o escritório, onde eu iria ficar bem plena. Ia ser aquela coisa assim, né? Que você bota no meio da sala a pessoa e fala, a sala aqui, a cozinha aqui, o quarto é aqui, o escritório é aqui. Esse
que eu adoro que basicamente era 200 cômodos, né?
É, basicamente.
Diga só isso, né?
Dois quartos, dois banheiros, uma suíte, cozinha e área de serviço.
É um quarto e um reversível, pelo que eu entendi. Enfim.
Reversível.
Ele fez a linha João Kleber. Criou um mistério e pediu pra eu abrir a porta.
Meu Deus, ele não disse qual era o bicho. Você foi sem saber.
Sidney, você não sabe. Você não perde por esperar. Quando eu abri, levei um susto e bati a porta em questão de segundos, me tremendo da cabeça aos pés. Descobri quem era a Joelma. Olha, Sidney, para nossa surpresa, Joelma é realmente o nome de uma cobra. Uma cobra amarela de 1,5 metro, toda enrolada dentro de um aquário.
Ah, meu amigo, o aquário tava de
boa.
Mas não tinha a menor chance de eu ficar nesse apartamento.
Primeiro que já tinha morrido, né, nessa hora.
Codornizando Joel.
Larinha, exato.
Mas não tinha dano. Eu já ia ficar puto com essa bicha, ela não ter me dito que era uma cobra. E aí já ia pegar minha mala e ia me embora.
Posso confessar? Tenho curiosidade. Queria pegar na cobra. Queria.
Nenhuma.
Eu queria.
Ela fez a cobra subir. Ele explicou que a cobra não era venenosa e foi de presente. Agora, e foi um presente do seu irmão veterinário. Gente, pelo amor de Deus.
Ô irmão, tem uma cobra sobrando aqui, você bota lá no seu quarto, por favor.
Pai amado, o que aconteceu com a lembrancinha que o povo dava de 99 antigamente? Virou cobra. Como era amarela, ele resolveu homenagear a Joelma, rainha do Pará, também conhecida como Madonna Brasileira. A controvérsia.
E por que? O que tem Joelma a ver com amarelo, gente?
É porque ela é amarela.
É japonesa, Joelma? Não tô sabendo.
Eu também, é loira.
É porque a tinta do cabelo escorre pelo...
Nossa. Ah, entendi. Perdi a referência visual.
Tomei uma água para me acalmar e disse para ele que não iria dormir naquele quarto. Ele me tranquilizou dizendo que a porta ficaria sempre fechada e que, na verdade, vamos dormir juntas na cama dele. Acredito.
Era uma armadilha.
It's a trap. Vai pegar na outra cobra.
Uhum. Vai pegar no chimbinha.
Eu já caí numa armadilha dessa.
Eu sei.
Não, da cobra não. Da cobra não, da história de dormir na cama, na mesma cama.
Aí foi.
Nossa, foi muito lindo. Fala aí pra nós, Luciano, se expõe.
Eu trabalhava no Ministério Público do Piauí, eu viajava muito aqui pra Brasília, eu vinha muito pra cá, trabalho e tal. E aí, um dia eu tava vindo, e aí comentei que vinha, e um amigo meu disse, não, fica na casa do fulano, então, que é um amigo meu, super gente boa e tal, que ele tem um apartamento lá e tu economiza, não paga hotel. Aí eu, tá bom, aí ele me colocou em contato com esse amigo dele foi me buscar no aeroporto, foi aquela coisa toda. Quando chegou na casa dele, era uma kitnet e só tinha uma cama e não tinha outro lugar pra dormir, a não ser na cama junto com o boy. E eu digo,
o boy é gostoso?
Não, mais ou menos.
Não, transou.
Não, né?
Ah, então nem deu certo.
Por que você contou essa história chata?
Porque tu insistiu, viado. Eu não ia contar, não.
Fazendo a gente perder tempo, Luciano. Sabe que o Ced preza por um tempo sucinto?
Gente, vamos lá. Ele me tranquilizou dizendo que a porta estaria sempre fechada. Eu falei, ok. Passei a noite nervosa. Qualquer barulho, e eu já imaginava Joelma me comendo de tira-gosto.
Era a Joelma que ia te comer, sim.
Uhum.
Quebrando meus ossos fortalecidos com biotônico Fontoura. Misericórdia! O dia amanheceu chovendo, meu amigo foi trabalhar, e eu fechei a porta do quarto dele pra me sentir mais segura. Ele terminou então, Léo, não me lembro, ele terminou com o menino que ele traiu lá no hospital?
Eu acho que era uma história antiga. Ele tá agora. Eu acho que ele não se importa com aquele rapaz.
Vocês não notaram que ele não se importa.
É que eu ia falar, não, porque isso aqui tem alguma coisa que impeça. O fato que ele tá namorando impeça alguma coisa, né?
Mas se não ficou claro no caso anterior, que está claro agora que ele não dá a menor foda para o namorado dele.
Embora seja um bate-volta, assim, a história mesmo tá voltando. Ele tá contando uma nova história.
Do universo, Senhor dos Anéis, as duas torres.
Vamos lá. Ele me tranquilizou.
De novo.
Ok. Já tô vendo aqui onde eu parei. Pera aí, um minuto.
Porque tranquilizou bastante.
Ficou muito calmo.
Amanheceu chovendo. Meu amigo foi trabalhar. E eu fechei a porta do quarto dele pra me sentir mais segura. Como não consegui voltar a dormir, saí do quarto de ponta de pé e aos poucos fui me sentindo mais confortável no apartamento. Mas
viado, você sabe que cobra não ouve.
Eu não entendi uma coisa.
Só
se a cobra tava no escritório, por que ele se sentiu segura fechando a porta do quarto da Tom?
Porque eram duas portas entre ele, entendeu? A porta do quarto, do escritório e do quarto.
O escritório ficava dentro do quarto?
Não, ele se fechou no quarto da Tom.
Ah, é?
É.
Vamos ver.
E eu acho também, assim, a cobra não tava dentro do aquário? Essa cobra não tem que estar solta nesse quarto, correndo risinho.
Ela tava no aquário.
Ela fez a cobra subir.
Mas se o Harry Potter estivesse lá, ele ia fazer o aquário sumir, você ia se lascar.
Ele ia fazer o sai, a cobra, sai.
Sai.
Olha.
A chuva não parava e não queria sair para passear nesse clima. Então, resolvi dar uma olhada no Grindr.
Outras cobras.
Patrocina nós, Grind. Pra minha surpresa, tinha um bofe na linha, papai bissexual, ai preguiça por pé. Daqueles com kit barriguinha de chope e correntona de prata com crucifixo. É o Mr. Carter que encontrou.
Não, nada attractive.
Se critiquei, não me lembro. Rio Grande do Sul. Ele disse que estava procurando para agora, pois estava na área a trabalho e logo teria que sair. Eu não estava fazendo nada, então me joguei.
Sabe qual é o plot twist dessa história? Esse papai era o Luciano que chegou lá e ele disse que era larinha, a cobra, e foi botar a codorna.
Tu tá dizendo que eu tenho barriga de chope?
É de cachaça, né?
E colar de crucifixo.
Colar de crucifixo.
Desci pra encontrar ele na frente do prédio e lá estava o bofe numa Fiorino.
Nossa, que ano é hoje?
Eu nem sei o que é isso.
É um carro velho, dos anos que era famoso dos anos 90, Léo.
É um Fiat de 147 de carroceria.
Tipo, é o HB20 dos anos 90.
Melhorou muito.
A Belina, né?
Não, dependendo do ano, pode ser que seja um Uno com a carroceria, né?
Isso. E lá estava o bofe numa Fiorino, com a camisa e o boné estampados com o nome da firma. Ai, como eu adoro a classe trabalhadora. Te entende, irmã? É só entrar no uniforme.
Proletariado.
Ai, chegamos no apartamento. Se for macacão, então eu fico doido. Chegamos no apartamento.
Mulher, e eu amo as reminiscências do Thiago, às vezes, assim que sai.
É, cadê, gente? Chegamos no apartamento e ele já foi tirando a roupa, pois não tinha tempo a perder. Fomos pra cama e o bofe veio muito voraz pra cima de mim, pensando que eu era dócil, beijando meu pescoço e puxando meu cabelo lavado no mais puro palmolive antifreeze.
Adoro os produtos.
Aloe Vera. Product placement, no caso. Né?
O bofe chegou agarrando ele de forma voraz, beijando o pescoço. Tô me imaginando a cena. Peraí, vou fazer igual. Lembra do Hannibal que tinha o Will, que ele entrava no filme e ficava imaginando a cena? Vou fazer agora. Eu tô entrando, vem esse boy pra cima de mim, muito voraz, beijando meu pescoço. Ai, puxando meu cabelo lavado.
Aí quando ele puxa o cabelo, ela para e diz: você sabia que meus cabelos estão lavados com pão, Olivia Noivera? Aí continua a cena.
Percebi que ele não queria beijar na boca, mas sei que tem bofes, abre aspas, que curtem homem, mas só beijam mulheres.
Ah, já peguei uma também.
Tive ódio, mas...
Você quer contar ou você é outra perda de tempo?
Gente, que agressiva.
Né?
Tive ódio, mas não iria problematizar. É claro que não, né, gente? A gente tava somente nas preliminares.
Como é que diz? O chupa ou milita, né?
Pelo amor de Deus. O trepa ou milita. A gente tava somente nas preliminares e de repente vi o bofe usando a famosa técnica do copinho com a mão pra evitar de sujar os lençóis. Como assim?
Como é isso?
Adoro.
Não entendi. Gente, a trouxinha é famosa, né? Um clássico também, trouxinha.
O que, que tá acontecendo, gente? Que trouxinha é essa que tô falando?
Trouxinha.
Oh, meu Deus.
A gente teve um caso aqui de uma moça que pegou o cara. E segundo ela, na hora de liberar seu êxtase, ele puxou de volta e fez uma trouxa e foi lavar na pia.
Ele conteve o sêmen no prepúcio.
Guardou.
Eu acho que eu entendi. Não sei se eu entendi bem, tudo bem.
Não, ele foi ejacular, fez uma trouxinha, um sêmen não saiu, ficou preso no prepúcio.
Ah, sim, claro. Não, não já fez muito. Esse sêmen não sai. Peraí. Vamos continuar aqui que a gente vai entender.
Eu não entendi o copinho ainda. Me explica o copinho.
Ele fez uma
conchinha.
Uma conchinha com a mão.
E isso, foi que eu entendi. Não entendi esse negócio de prepúcio, garrado.
Não, não, garoto, tá. Deixa de ser burra, menina.
Não sabe a mitologia do Sede. É isso que dá, tá?
É outra história.
Tem que ouvir os programas que você não participou, Thiago.
Eu tô ouvindo aos poucos, é que são muitos. Eu
são 100, né? 101, no caso.
É. Eu já ouvi uns 20. Eu pensei, o que tá acontecendo, amor? Mas era tarde demais. Ele tinha ejaculação precoce.
Ah.
Ai, tadinho. Nossa, tem uma história de ejaculação precoce.
Mas você vai contar ou também não vale a pena?
História engraçada. História engraçada, menino. Tinha um homem.
Adoro que a gente tem um fiscal de história agora.
Não, tô fiscalizando aqui pra ver se compensa o tempo que a gente vai ouvir, Thiago.
Não, tem questão. Era um homem gostoso que eu via no, nas ruas lá do meu bairro. Que eu ficava assim, gente, que homem é esse? Meu Deus do céu, me ajuda. Que homem na minha vida. Aí, um dia, a pomba gira foi e me atendeu. No bate-papo do UOL, esse homem simplesmente apareceu e eu estava na MSN conversando com ele. Ficava, meu Deus, como é possível? Esse homem está me querendo? Estava querendo, e quis. Só que eu estava com muito tesão naquele dia. Já tinha, assim, me tocado algumas vezes e não tinha chegado ao clima.
Eu adoro que para certas coisas ela é super sutil, para outras nem se importa.
Já tinha aí, me tocado enfim, algumas vezes. Eu pensava assim, no meu interior eu pensava assim, não, é uma boa coisa ir pegar esse homem que eu vou ter, vou gozar muito rápido, vai ficar feio para mim. Mas
nossa, como adoro, que vai ficar feio, tá a minha imagem. Aqui,
quando saber que ia ter uma chance de novo, fui pegar o homem, né? Ah, e ele realizou fetiche meu. Ai, foi muito bom. Aí, enfim, chegou, tava lá rolando, né, pegando, nanana. Na hora que eu fui comer ele, olha, gente, eu vou falar com vocês, não tô exagerando, não. Eu botei meu peru, assim, na bunda dele, assim, só uma vez, assim, eu fiz só assim, ó.
Oh,
veio
tá
a vontade dentro de mim, que era um tesão tão grande, que eu não acreditava que eu tava comendo aquele homem. Eu falava, meu Deus, eu gozei, só botei tufi.
Nem tufi,
tufi. Nem tufi, tufi. Foi só tufi.
Presta atenção. Tu já tava com esse receio...
Com as blue balls.
Com as blue balls aí. Por que tu não bateu uma punheta antes de pegar esse homem?
Ele já tinha batido várias.
Não, ele tinha se tocado sem ejacular. Não foi isso que eu entendi, Thiago?
É, essa era a do momento.
Acumulou várias punhetas de uma só. E quando meteu...
Batia umazinha de pegar o homem.
Era verdade. Foi, ó, foi moleque, garoto. Foi burra, Thiago. Foi burra. 20 anos de curso.
Já tem aí 12 anos que aconteceu, né? Tem bastante, eu era um pouco novo mesmo. Enfim, aí, gente, voltei pra casa constrangido, né? Que mico, meu Deus. Esse homem nunca mais vai me querer. Eu fui e dei sorte. Consegui o homem, foi e me quis de novo. Mas eu voltei lá. Eu voltei lá pra comer o homem. E da mesma forma, eu botei tufi e gozei de novo. Não tinha nada a ver com a quantidade de punheta. Eu era tinha ele, muito tesão então. No homem.
Ele cara, tinha aquele gel que acelera no cu, entendeu? Acelera.
No cu é o nome do gel?
É um planeta famoso.
Patrocina nós.
Eu nunca mais encontrei esse homem na vida. Duas vezes só, sabe? Enfim,
então,
vamos voltar
ele
ao
disse,
cara.
Tá bom.
Bora, meu irmão, ainda tem uma página todinha desse caso.
Tá acabando. O que que tá acontecendo, Mori? Mas era tarde demais, ele tinha ejaculação precoce. Ah, que tombo. Eu quero deixar só claro que depois disso eu já tenho, eu consigo segurar muito mais tempo. Ah, que tombo,
adoro,
Mori.
Adoro, que tem que se ela afirmar.
Mas, ao menos, ele não sujou nada. O Bob saiu do quarto, dizendo que ia lavar as mãos. E eu fiquei deitada, ainda me recuperando do total de 0 beijos na boca, 0 sexo, porque eu sou profissional do sexo, e 0 conchinha. Ninguém merece. Ele se vestiu rapidão, botou o boné e acenou antes de sair.
Acenou, eu adoro a delicadeza.
Tchauzinho aí, valeu, obrigado, hein? Valeu aí, valeu. Aí.
Valeu, falou.
Eu saí da cama me arrastando, muito chateada com essa tour.
Até que dramática essa vista.
Até perceber que algo estava muito, mas muito errado.
Eita.
Simplesmente. A porta do quarto estava, do escritório, estava entreaberta, amores. Olha, quando o Bosse foi ao banheiro, ele deve ter aberto a porta do escritório por engano. Me senti congelado. Igual a paradinha de Avenida Brasil. Joelma poderia sair a qualquer momento ou, de repente, já até saiu. E eu estava nua no meio da casa, sem saber o que fazer.
Eu adoro que faz diferença ele estar nua, porque com roupa ela não ia matá-lo.
Não, mas ela pode fugir mais fácil, né? Se ela não tiver.
Porque ela tá. Fugir. Ela nua, ela achava que dizendo que tava nua ia aumentar a dramaticidade da cena.
Até porque ela saiu se arrastando da cama, né? Escorrendo, feito água, igual Sheila Mello. Corredeira abaixo.
Acelerou meu coração. Você faz meu coração bater. Puta que pariu. Corri pro banheiro. Puta que dei pariu. Uma conferida e fechei a porta num flash.
Flash, flash, pose, né?
Que expressões tão rebuscadas.
E fiquei ali pelada. E fiquei ali pelada de castigo o dia todo, esperando meu amigo chegar.
Ai, que bicho metrô.
E o pai no banheiro?
Não, o boy foi embora. O boy foi mais inteligente do que ela. Ele viu a cobra e foi embora. O outro ficou lá, sitiado.
Por isso que o boy gozou.
Eu tava nu no meio da casa sem saber o que fazer. Você era uma gravação. Puta, peraí, corri pro banheiro, dei uma conferida e fechei a porta num flash. Ele não fala que hora que esse
boy. Não, mas o boy já tinha.
Já falou, isso tudo foi depois que o boy foi embora.
O cara até acenou pra ele ali. Deu um tchauzinho.
Botou o boné, deu tchauzinho.
Ah, mas eu tinha entendido que o homem ia só lavar a mão.
Foi lá.
Ela ficou chateada que teve zero sexo, zero conchinha, tadinha.
Exato, aí ele foi lavar a mão, só que.
Ah, tá, essa cena dela lamentando.
Ficou mal roteirizada.
Tá, entendi.
E, ele diz que provavelmente quando ele foi lavar a mão, ele abriu a porta do escritório por engano, viu a cobra, disse: vou correr daqui, botou o boné, acenou e deu tchau.
Foi uma elipse.
Pois é, mas do jeito que ele escreveu, eu entendi que o boy tinha saído do quarto, abriu a porta, depois foi pro banheiro e estava no banheiro quando a bicha fechou a porta num flash.
Não,
eu o pensei, boy já foi. Fechei a porta num flash, foi a porta do banheiro que eu achei que ela tinha fechado pro boy não ver a cobra. Mas entendi. Tudo bem. Gente, tudo quem bem. Se importa? Eu não entendi.
Vida que segue.
Eu não entendi o propósito dessa história ainda.
Não, eu tô entendendo aqui, não tem barra, era só um relato mesmo.
É para nosso entertainment.
Ah, tá.
E fiquei ali pelada, ok? Horas depois, Joelma foi devidamente trancafiada no escritório e eu fui resgatada nua do banheiro. Demos muita risada. Jantamos e nos jogamos a Night de Floripa. Imaginei aqueles final de série, sabe? Que falou uma piada.
A bicha fechou a porta do banheiro num flash com ela por dentro.
Claro.
Ah,
nossa, Luciano. Onde é que você tava, amigo?
Por que isso? Ah, eu já fui.
De novo. Eu tô aqui com a cobra no cômodo. Eu vou fechar todas as outras portas que é pra eu ficar sozinho com ela no cômodo.
Viado, eu já fui pra tanto lugar enquanto essa história.
Ai, gente. Essa cobra tá mal guardada, viu? Diga a sua amiga aí que ela tá mal guardada, que só saiu tão rápido assim.
Botar uma telinha na tampa do
aquário.
Criar pets sem rotas de fuga.
Vem aí, se é de pet.
É isso, é a prévia, né?
Piscou, passou.
Ah, essa era uma boa história pra história de pets, né, Léo? Pena que,
não é?
Enfim,
contamos.
Era em PS, Thiago?
Tem sim, filho. Que bom que você perguntou. PS1. Thiago Amore, você já se curou daquela tosse de cachorro? Olha, não é legal. Não é legal você zoando a tosse. Tô sentindo deboche aqui. Desnecessário. Sabia que quando o cachorro tosse é porque ele tá com problema no coração. Sabia que eu podia estar com problema no coração agora. E aí, tá legal falar isso.
E o Thiago foi o único que fez alguma tentativa.
Não falou uma coisa não comigo, que vive tossindo.
Mas eu tuço por causa do cigarro.
O Nick também.
Mas o cachorro tosse tem problema de coração. Como é que tu joga uma informação dessa assim? Não se preocupa nem com
vão verificar, gente. Joga no Google.
O quê? Eu me perdi um pouco agora. Não sei
PS2.
O meu. Tô falando.
Peraí, acabou.
Tosse cachorro, vive tossindo. E tu vem dizer que cachorro tosse porque tem problema no coração, viado. Como é que tu botou uma preocupação dessa na minha cabeça?
Ah, sim, porque agora
não. Você não sabe que o Luciano é hipocondríaco de cachorro.
A minha cachorra, quando era velhinha, a de 12 anos, a Kenny, ela começou a tossir. A gente levou ela no veterinário. Ela tava cardíaca. Aí era por isso que ela tava tossindo. Ela ia lá e fazia...
Ah, então quer dizer que por causa de um exemplo, você está aplicando a toda a espécie. Por causa de um indivíduo.
Gente...
Me perdoe, STJ, por propagar fake news. É sério. Falei com minha tia crente, ela botou seu nome no círculo da oração. E mandou-lhe entregar uma fita cassete com corinhos de tudo. Não entendi nada. Ok, obrigado, a tosse melhorou. Inclusive, Léo, eu não cantei todas as músicas no sede das músicas, porque eu tava com duas tosses, sabia?
Olha aí, quando a oração não chegou a tempo.
Eu adoro com duas tosses.
Você tossiu duas vezes, cough.
Eu recuperei, fui gravei as músicas que eu consegui gravar, e aí depois fiquei gripado de novo.
Enfim, acho que o Léo não gostou, dois. Porque só tava em uma.
Ele para tá de criar em várias.
Não, eu tô umas duas ou três. PS2. Léo, sua voz é muito macia.
Obrigado.
Por acaso, você gargareja maciante?
Puta que pariu. Você pode substituir a maciante por vinagre, sabia, Léo?
Ah, é?
É. Gargareja vinagre.
Tô precisando comprar vinagre aqui pra casa pra tirar umas manchinhas do chão, Serena.
Menino, usa em vez do amaciante, usa vinagre. Dá super certo, eu faço
tá
toda
bom, mas eu não gosto do gosto de vinagre. Talvez amaciante seja mais...
Mas o amaciante saboroso. O vinagre é pra gaguejar? Pra gaguejar? Ou é pra botar na roupa? Pra substituir
na roupa, viado.
Ah, não, não gosto do cheiro não, Cid.
Não, mas sai o cheiro, viado. Que isso?
De vinagre é muito forte.
Gente, bota na máquina, o cheiro não fica, eu juro por Deus. Vinagre
garoto.
De álcool.
Garoto.
Faça aqui toda essa.
Vinagre de álcool? O que, que é isso, gente?
E é o vinagre de álcool ou vinagre transparente? Que tem o vinagre de vinho.
De maçã e o de vinho, né?
Ah, essa peça de maçã.
Tá, continua.
Vai, Thiago.
Foi um papo aleatório que rolou.
7-3. Todo mundo. Estou adorando os episódios. Não, peraí. Antes não terminou o PS2. Me faça esse tutorial pra eu seduzir o crush com minha voz. Pra vocês. Sim, você,
já passou aí. É vinagre de álcool.
Vinagre de álcool, gargareja, amacia a voz.
Toda manhã.
Uhum. PS3, todo mundo. Estou adorando.
Mas eu não tô brincando. Troquem amaciante por vinagre de álcool. Dá certo, não fica cheiro. É ótimo. E é mais barato.
Não, eu tô rindo, é porque pareceu que tu tava sugerindo trocar, tu tava sugerindo gargarejar.
Mas foi isso que eu entendi.
Mas foi isso, porque ele não disse que o que Léo gargareja amaciante?
Uhum.
É analogia que chama.
Entendi.
PS3. É
analogia de gênero.
Analogia de
gênero. PS3, todo mundo, tô adorando os episódios temáticos do SED. Deixo algumas sugestões para os próximos EPs. Poliamor, histórias de aeroporto e cemitério. Eu gosto muito desse poliamor, Léo. Você pode me botar
nele. Eu gostei muito das dicas. Histórias de cemitério, eu adoro.
Eu tenho muita vontade de fazer um programa sobre poliamor. De cemitério, não sei se tem esse tanto.
Eu tenho,
talvez,
um, total,
né?
Eu tenho um total de zero histórias de cemitério.
Pois é. E de poliamor em cemitério.
É. Quem disse que precisa ser verdade, gente? Pelo amor de Deus, nunca foi critério isso.
Ah, sim, mas aí as pessoas precisam se dar o trabalho de inventar, né? Sim,
por favor, gente, se dê um trabalho.
No aeroporto.
A gente tá aqui se matando, é por vocês, meninas.
Exato. Mas, por favor, mandem seu poliamor. Pessoas que têm poliamor, entrem em contato para participar também do programa. Uhum. A gente faz um especial.
E me mandem também nudes, que eu tenho interesse em relacionamentos poliamorosos.
Gente!
Você vai se relacionar com a nude.
Não, mas é pra gente.
É o nudes.
É o nudes. Que legal,
ó,
né?
Um beijo, né, da pessoa, né, senhor dos anais?
Acabou?
Feliz 2020.
Feliz 2020. Sim. Um beijo pra você e quem for da sua família.
Um grande atar pra você.
Bacana.
Bacana. Legal. Bacana. Empolgante.
Eu amo.
Só uma lembrancinha, tá bom.
Foi como um eclipse de amor. Que até o sol beijou a lua. Vem com dinheiro.
Podia estar matando, eu podia estar roubando.
Mas tô só aqui pedindo a sua ajuda pra manter o sede no ar.
Quer dar aquela força para o consultório continuar segurando essa barra que é gostar de você?
Veja a cotinha que combina com seu bolso e as vantagens de ser o nosso sadrinho.
picpay.me/seriadores
padrim.com.br/sede
Os doutores agradecem.
Mas olha, se o retorno do Senhor dos Anéis já não tinha sido suficiente, nós temos um clássico vampírico aí, né, em homenagem a Drácula da Netflix, que é o caso de Edward do caso Crepúsculas, Luciano, um favorito.
Eita,
seu
porra.
Fave.
Gente, tem isso?
Pois tem. É, só pra contextualizar, né, não sei se Sidney e Thiago chegaram a ouvir o programa em que eles não estavam.
Eu ouvi todos, me respeita, viado, que quem não ouviu aqui foi o Luciano.
Vocês sabem que eu tô fingindo, eu não faço ideia de que caso é
esse. Olha aí. Esse caso, então, relembrando a todos, talvez o Pilo lembre, é o seguinte. Esse rapaz tinha um namor, que era o Belo. E aí Belo largou ele e foi com Jacó. E aí... Jacó e Belo começaram a assediar ele porque tinham uma fantasia de fazer dupla penetration.
Lembrei. Dizia que ele aguentava, que Edward aguentava a dupla penetration.
Sim, exato.
Um poderaço.
Eu acho que eu não via. Ah, mas o quê?
Então, ele não sabia se ia ou se não ia. Eric e Luciano esculacharam ele, claro.
Sim, porque eu ouvi que é revoltadíssimo com o Luciano. Eu acho que eu ouvi esse sim.
Comigo?
Vamos lá.
Por que, viado? O que foi que eu falei?
Provavelmente você deu um conselho sensato e é por isso que ele ficou revoltado, né?
Provavelmente.
Provavelmente. Então vamos lá.
O rapaz... Não, quem valeu o Luciano? Eu tava querendo...
A narradora.
Vamos lá. Então, o próximo caso é um bate-volta, na verdade, do Edward, do caso Crepúsculo, sede 96. Homem gay, indeciso, decenauta, fã da 600, signo trigêmeos, sexo bota.
Eu adoro essas novidades que aparecem. Quais são as novas alternativas de geração 2020, Léo? Tem que
as
ter.
As tendências.
Temos que renovar aí. Mandem sugestões.
Uma atualizada.
É.
Então, olá novamente, doutores do SED, tudo bem convosco?
Tudo. Não sei quem é Vosco.
Tudo correto.
É Vosco, né? Sou o rapaz do anel Ouro Bouros, do orgulho.
Ouro Bouros.
Aquele do triângulo crepuscular na sushiaria que perdeu o namorado Jacó. Abre parênteses. Para facilitar a leitura do Dr. Nadark, caso seja ele novamente a ler esta sequela...
Nossa, Leozinho. Sequela.
Sequela maravilhosa.
O banco ele abriu
o contrato de prequela é sequela, né?
Abre parênteses de novo, dentro do primeiro parênteses. Se a tradução de prequel é prequela, a de sequel é sequela, né? Rio Grande do Sul. Sim. Fecha parênteses e fecha parênteses.
Só uma dica, dentro do parênteses vai o colchete, um
colchete,
tá?
Pode ser um colchete. Perdeu
o namorado. E não confunda o sinal de graus com o número ordinal masculino.
Perdeu o namorado para o Belo, rapaz Belo, não só de cara, mas também de rola. Amei que vocês leram minha barra e amei o esculacho, mas achei pouco, então estou aqui. Estou aqui novamente. Mesmo sem ninguém ter pedido, desculpe a inconveniência.
Claro,
não,
educado, né?
Fica à vontade.
Fica à vontade.
Não repara a bagunça, foi
puxa
só uma
cadeira aí, sente no chão.
O não você já tem.
Só não quer ouvir.
Só não quer ouvir. Só não quer ouvir.
Realmente, parecia que eu estava esperando vocês me dizerem se eu deveria seguir a sugestão de Britney e fazer um Peter, Paul and Mary. Mas então, eu fui me encontrar com Jacó e Belo, com o cu na mão, mas fui.
Né? Gente, levou bicho o cu pra frente, já levou o cu na mão.
Já foi e levou na bandeja o cu.
Na verdade, silver platter, como dizem.
Na verdade, eles vieram a mim porque aprendi com minha família futebolística que a gente joga melhor quando joga em casa.
Que?
Jacó e Belo.
Nossa, foi um completamente inesperado.
É totalmente hétero isso aqui, Léo, que era um programa gay.
Imagina, né? O hétero dizendo, ah, vou jogar em casa, vou dar meu cu, fazer uma dupla planetação aqui, mas vou jogar em casa, que é mais vantagem.
Né? É, vou meter até as quatro bolas.
Uhum. As seis, né?
Não, a dele eu acho que não ia meter,
não. Não sei, gente. Vai, o viado faz umas coisas hoje em dia.
É até deu dúvida, né?
Hoje em dia o viado faz.
Aquele tem aquele estacão assim no meio do joelho, né? Que dá pra meter.
Pois é.
Soco.
Jacó e Bela apareceram numa sexta-feira e não vou perder tempo nem o... Não vou perder meu tempo nem o de vocês narrando os pormenores da conversa, porque eu sei que vocês querem é putaria. Me ajuda aqui, Thiago Next!
Olha aí, Thiago. Exatamente, que eu quero putaria. Belo... Nem o áudio aguentou.
Então,
Belo me atacou, me tacou um beijaço, me prensou contra o sofá e me cobriu inteiro com seu corpo de urso, mordiscando minha orelha de um jeito que Jacó fazia.
Vai, Thiago, imagina a cena. Se coloca.
Vai, Jacó!
Este caso é um oferecimento de Colgate para mordidas bem dadas. Colgate 12 horas.
Acho que ele andou falando mais coisas sobre mim do que apenas que eu aguentava fazer dupla penetração, doutores. Tiremos a roupa.
Você é quenga, fala que você é puta.
Tiramos a roupa, mas Jacó permaneceu vestido, enquanto Belo e eu já começávamos a instalar os couros.
Nossa, gente, cheiro do couro.
Eu amei instalar os couros.
Eis que Belo me põe de quatro e começa a fazer aquele cunete preparatório. Se ficar muito pesado para a audiência ou sanidade mental dos doutores, podem retirar essa parte, eu entenderei.
Nada, eu garanto que o CED lá no iTunes é marcado como explícito.
Quando a língua estalou molhada e quente no meu olho que nada a ver, eu finalmente...
Estalou, viado, a língua estalando.
Tipo um chicote, né?
Eu finalmente entendi a magia de Belo. Esse homem faz um excelente cunete. Doutores,
cunete para Erika.
Se a doutora Erika ainda estiver aí, peço que fique. Eu te adoro.
Ela foi poupada.
Diga ao povo que foi.
Escapou dessa. Estrategicamente
poupada desse episódio.
Obrigada. Inserção de Erika aqui agora.
Quando consegui parar de revirar os olhos, vi que Jacó havia se desnudado e estava se masturbando. E quando o Belo começou a afogar o suan dentro de mim.
Nossa, que delícia, que delícia!
Quando Thiago consegui parar... Essa hora,
foi só a pornô mesmo que ele mandou, né?
Foi. Quando consegui parar de revirar os olhos, vi que Jacó havia se desnudado e estava se masturbando. E quando o Belo começou a afogar o suan dentro de mim...
É uma sentença completamente assim.
Conexão nenhuma, né, com as duas frases. Jacó apareceu hipnotizado nos vendo. Ele gozou duas vezes durante o coito de Belo e eu, mas não quis participar. Ou seja, chamou na chincha pra me ver com dois paus no cu e na hora H só olhou o namorado comer e me dar pro outro. E
tá ótimo também.
Eu achei que...
Tá válido, né, Tiago?
Assim, eu acho que não houve quebra de contrato, eu acho que tava previsto, né? Nas contingências do acaso, então...
Porém, agora vem a reviravolta turística.
Primeiro foi a pornô, agora vem o drama.
Falei cedo demais.
Eis que, dias depois, Belo me liga.
Peraí, você deu um cigarro, peraí, do Budernoz.
O Teco se envolve, né? É visceral.
Eis que, dias depois, Belo me liga dizendo que quer repetir a brincadeira. Achei estranho. Quem liga para as pessoas hoje em dia? É tudo por mensagem.
Eu concordo.
Também acho.
Na sexta-feira, Belo aparece sozinho em minha casa.
Olha aí a treta, tá vendo?
Belo disse que o relacionamento dele com Jacó não ia bem já há algum tempo.
Por que será, né, gente? Três pessoas tão afetivamente saudáveis, não é mesmo? Claramente.
E ele já... Hã? Por que que não era saudável o relacionamento do Belo e
do Você não lembra do caso anterior, então você não venha dar chilique aqui, tia. Você não ouviu a história primeira que levou a essa catástrofe.
Eu ouvi, eu sei que o... Peraí, como é o nome do menino mesmo que a gente tá falando? Edward. Sem ser o Belo e o Jacó. O Edward. O Edward namorava o Jacó, não era um negócio assim? O Jacó foi e começou a namorar o Belo e chamou eles pra fazer a três, não foi isso?
Isso foi.
Foi.
Então eu ouvi esse senhor assim, sua língua de trapo.
Já quer saber o que, que tem de errado. Se já tá julgando o Trisal.
Eu não tô julgando Trisal nenhum, eu tô julgando essa pessoa que... Eu não vou falar que a Erika já falou tudo por mim lá no caso. Lá. Então ouçam a Erika, por favor, gente. A voz da razão desse episódio, desse podcast.
Vamos lá.
Então. Belo disse que o relacionamento dele com o Jacó não ia bem já há algum tempo e eles estavam nessa missão de transar a três para apimentar a relação. E
sim, que a gente sabe bem. Que é a resolução de todo problema de relacionamento que vai mal. É botar a três.
É verdade.
É remédio.
E tudo ia bem até Jacó ter tido a ideia de me incluir na jogada. Belo disse que não achava uma boa ideia enfiar ex no meio, mas Jacó insistiu que um pouquinho de maldade ia deixar tudo mais gostoso.
Eu tô chocado que o Belo foi o sensato.
Eu fiquei enfurecido, pois Jacó queria mesmo me humilhar. Os doutores estavam certos, parabéns, todos fadas sensatas.
Passado, obrigado. Menino, eu nem tava aqui, mas eu tô agradecendo.
Só que Belo diz que Jacó estava agindo estranho e ficou muito enciumado depois que eles foram embora naquela noite.
Porque parece não aguenta que... marimba, né, querida? Assim não pode com pote, não pegue na flanela.
Na rodilha.
Na rodilha, perdão.
Ainda bem que eu não conheço ditado de nenhuma forma.
Ainda bem que tá Luciana aqui, meu conterrâneo, pra mim.
Quem não pode com pote, não segure na rodilha. Uhum. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, não é mesmo? Eu disse a Belo que estava muito triste com tudo isso, que precisava ficar sozinho. Mas, na verdade, eu ia procurar alguém nos apps de pregação.
Ó, Grindr,
patrocinador. Belo, então, disse que estava falando sério quando disse que queria repetir a brincadeira. Eu estava tão triste e também com raiva que aceitei.
Tão triste que deu...
Adoro essa explicação da motivação do personagem. Uhum. Não é que eu queria sacanear, né? Tava tão triste, eu tenho
triste. E daí meu cu. Belo e eu transamos muito. Nossos corpos se encaixaram tão bem que parecia até sense8. E foi o melhor do que a nossa primeira vez juntos, pois o sexo teve um doce sabor de vingancinha.
Uhum. Nunca é plena.
Ainda bem que você sabe.
A vingança nunca é plena, não é?
Natal me envenena.
Só que aquela não foi nossa última vez, doutores.
Você jura?
Meu Deus! Que surpresa!
Eu estou shocked, passated.
Eu estou, Clarice, perplexo.
Ela e eu temos nos encontrado com regularidade toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Belo diz que pensa em deixar Jacó.
Mas olha que saudável.
Olha, o Edward.
Eu tô de alma lavada aqui, viu, Thiago? Tô de alma lavada.
Belo disse que pensa em deixar Jacó, gente. Ele não menciona que quer me namorar, mas...
Claro que não, seu trouxa.
Olha a pergunta, Sidney. Mas e se ele disser que quer isso?
E se você adotar?
É porque ele quer te comer de novo, seu trouxa.
E se você tomar uma iludida?
Eu acho que a pessoa, quando nasce com a vocação para ser gado, a pessoa será gado.
Né? E se eu causar um estrago irremediável na vida de... Gente, eu tô achando que você não é tão importante assim.
E eu tô achando que você devia se preocupar mais com a sua vida.
Né? Meu ex-namorado que me abandonou por causa de meu atual amante. Nossa, e se na verdade ainda for tudo um trote deles dois?
Adoro essa
conspiração ainda.
Boa, mas
voltas, né, do que...
Ô, Edward, o que eu vou recomendar pra você, amigo, é um psicólogo, tá bom? Pra você organizar seus pensamentos aí. Tá muito confuso, muita ideia, muito pensamento, muita bolinha, sabe, na sua cabeça. Você precisa reorganizar essa sua psique que está um pouco conturbada, amigo.
Eu não sei o que fazer nesse recuceteio em que me meti, doutores.
A dica é, sai daí, você vai morrer. Vai morrer.
Gostei do que esse falou. É um caso de barras dentro de barras. Me ajudem mais uma vez, please.
Então, esse é um caso, quando é barra dentro de barra, é o quê? É um colchete.
Lacrado também, ele também é gramatical.
Lacrando nesse podcast, podemos ir embora.
PS, um beijo a todos, sou muito fã mesmo, peço desculpas pelas incongruências e digressões, e se me deixei, e se deixei alguém irritado com as minhas confusões.
Olha isso.
Que
isso,
a gente tá aqui pra ouvir isso, gente.
Eu tô aqui. Eu tô aqui pra dar. Eu não tô aqui pra dar conselho, que quer dar conselho a Deus. Tô aqui pra dar dica, coisinha. Um pão que você esconde, uma bolacha que você coloca no lugar mais alto.
PS, vejo a convidado se houver. Ih, nem tem.
Então, Edu, PS já é o fez. Ainda tem PS.
PS, menino.
Você não para de falar, viado.
Viado, não deixa eu terminar a barra. PS3, um beijo a todos, sou muito fã mesmo.
Eu fiquei com a impressão que ele é fã. Que o PS é beijo a todos, sou muito fã mesmo. Aí depois vem pro convidado e por último, beijo a todos, sou muito fã mesmo.
Respeita.
Foi um PS colchete.
Exato. É, gato, você tem que sair daí, gato. Você tá sendo menino, trouxa.
Assim, olha só, quando a gente defende as coisas, né? Porque, inclusive, ele me chamou pra poder defender a putariagem dele, né? O recuceteio dele. Adorei. O problema não é o negócio A3 em si, né? O problema é que é o balai de gato que a pessoa se mete, a situação que ela traz pra vida dela. Porque numa cidade com milhares de viados, a gente tropeça em viado, tem mais.
Tiago, hoje em dia tem mais gay do que gente.
Tem até no site, né, menino?
Então, pra que você vai se enfiar num triângulo amoroso desse? Eu penso que são essas coisas que terminam em crime.
Não escreva no diário, hein?
Não escreva num diário, você não mantém um diário.
Se tivesse escutado a gente não ter ido feito a treino, não tinha se
melhor se arrepender do que passar vontade, Luciano.
Mas, fica a dica aí, vocês não ouvem os conselhos do doutor, é nisso que dá.
Porque assim, por exemplo, essa coisa de pensar... Eu não sei vocês, doutores. Eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho um menino, que eu já fiquei com ele algumas vezes ao longo da vida, que eu tenho um tesão nele louco. E aí, ele começou a namorar.
Na hora que é essa goza, né?
Aí, esse não, esse aqui, esse aí eu já tô mais... Gente, foi só essa vez, tá, que eu contei. Tá vendo? Você não pode contar que é a
história. Ele fica bolado.
Eu contei a única vez que eu fiz isso na minha vida.
Tiago, se você tivesse ejaculação precoce todas as vezes, não tem problema nenhum, tá bom?
Pra mim teria, não tem. Aqui. Mas o problema não é nem ejaculação precoce, eu queria falar com ele. Ah, esse menino que eu peguei, ele começou a namorar um cara. Já tem, assim, mais de um ano que eles estão juntos. Eu fico pensando, o menino que eu pegava, que transava no jeito que eu acho muito gostoso, como era o meu sexo com ele, aí eu fico pensando como esse menino também é gostoso, que namora esse menino gostoso, como eles transam. Aí eu fico pensando como eles transam, eu fico assim, nossa, que tesão. Meu Deus, que delícia essa transa. Eu queria estar no meio dessa transa. Então, assim, se algum dia viesse uma possibilidade de eu ter essa transa, eu não teria a menor dúvida em aceitar esse IES e ir, porque assim, mas, também aí vem uma outra qualidade.
Seu caso é ligeiramente
diferente. O seu caso era um PA.
Claro. Não, sim, justamente, você entende? Tem que ser puta, mas com sensatez.
Com ética. É o Aéreo. Tem que ter método pra ser puta, entendeu?
Pois é, enfim. E aí agora você está sofrendo por ICIS, né? Péssimo da teste. Sofrer por ICIS, gente. Porque você fica tentando, que ICIS, sofrendo com
tudo. Isso aconteceu. Isso e for isso.
What if?
What if? Pois é. Ah, que eu pensei em inglês, desculpa.
What if? What if? What if? E aí você sofre por um monte de coisa que no fim das contas não dão em nada, você sofreu à toa, né? Então espera acontecer, sabe?
Naturalmente.
Inclusive, assim, eu fosse você, me afastava de ficar continuando pegando o Belo, porque vai dar B.O.
Vai,
o outro conhece.
Já tá dando. Cara, não acredito.
Assim, não faz sentido. É tipo, já é o namorado do teu ex-namorado, tu já fez uma entre aspas, a três, né? Porque o outro só ficou olhando, mas enfim, já rolou esse voyeurismo aí, que você participou. E aí depois o cara vem te procurar querendo repetir, aí vem com esse papo de ele fica falando que pensa em deixar o fulano e não sei o quê.
Não seja trouxa.
Não, não existe isso. Você quer namorar com ele? É tranquilo, isso, na minha cabeça pode até acontecer e tudo. Entendeu? Se
você já foi traído primeiro, você então, dá um assim, golpe no
peito. Agora, você ficar no meio da relação dos dois, nessa história de que, se ele terminar, e aí nessa história de ele pensa em terminar, enquanto ele tá pensando em terminar, como é que tá o teu status? Entendeu?
Quem é que tá no atraso de vida dos três, né?
Ele tá com o namorado dele. Qualquer coisa, ele esquece esse caso contigo, volta, ele se acerta.
Eu acho que o que a gente tira do resumo aí é que você filma a próxima relação que você tiver
e mostra
e manda pro Thiago.
Ah, pro Thiago.
Eu tenho uma ideia, não vou achar ruim, não. Mas assim, esse menino... Ah, viado, não tem nem o que falar pra você mesmo, não. Você tá ferrado.
Olha, esse é Eduardo. Esse aqui é o caso mais adequado para o ditado de Sidney. Sai daí, você vai morrer.
Querida, você já tá morrendo aos poucos, agonizante aí já. Sai daí, corre logo. Mas queria deixar a dica. Se nem o Thiago conseguiu te ajudar, amigo...
Te defender,
olha, é gravíssimo. Então,
a nossa resposta pra você, Edward, é o ditado do Taylor. Não, você já tem, só não quer ouvir.
Você só não quer ouvir, exatamente. Fica a dica, é o lema 2020.
Exato.
Devia até ser o nome desse episódio.
Ninguém larga o não de ninguém, né?
Hoje é só casos de negação, denial.
Ai, gente, foi esse o nosso programa. Nem foi tão baixo, né? Quanto poderia.
Poderíamos descer mais.
Fiquei um pouco triste com outro caso que não teve sexo, né? A pessoa foi só lá. Enfim, acho que podia ter melhorado mesmo.
O copinho.
Mas eu acho que os ouvintes do SED, né? Os escritores aí de nossas barras fanfics, eles continuam fazendo sexo muito bom, né? Sexo incrível. Sexo limpo, mas quando eles começam a descrição que o Thiago visualiza ali e tal, tipo, pá, é precoce e acaba também. Então, assim, desenvolve mais, gente.
Mais preliminares.
Exato. Já chega arrancando as roupas, tá um maravilhoso, corpo encaixa, bate os couro, estala, não sei o quê, acabou.
Eu adoro estar no couro.
Então ajudem a mexer, Thiago. Couro, assim.
Sejam mais descritivos. Hashtag descreve pra mim.
Pra mim. Nessa vibe, então, vamos dar nossas redes sociais, né? Onde as pessoas nos encontram. Aí, seu Sidney, você tá aí em todos os podcasts da Harryosfera.
Eu, da Pottersfera, o Hogwartsfera, embora J.K. Rowling esteja aí passando vergonha no Twitter, não é mesmo? Estamos sempre, todos arrasados, mas estou lá no animagos.com.br fazendo Estação 9 3 quartos e o Estação 9 3 quartos. Editor, corta.
Não.
Estou lá no animagos.com.br fazendo Estação 9 3 quartos, um podcast colaborativo sobre... analisando a obra da J.K. Rowling e também na Casa Elefante, fazendo um podcast por capítulo da obra da Rowling, né, do primeiro ao sétimo livro. Vão lá escutar se vocês forem Potterheads. Ou me segue no Twitter, no arroba Deridevio, Deridevio, para você saber a diferença entre o sinal de grau e o sinal de número ordinal masculino e não errar mais, tá bom, prezado?
E no Instagram...
E também o quê, tchau?
E também para saber a problematização da hashtag para cego ver.
Pra cego. Isso. E para ver
em
que
breve
as pessoas
no BuzzFeed.
Tomara. E lá no Instagram, no arroba, descreve pra mim, pra vocês descreverem as imagens que eu posto também, já que eu não enxergo. Obrigado, Presented.
Esqueceu do Dodge Polisuco, que...
Né? Ai, mas porque faz parte da holding lá, no max.com.br, você encontra vários podcasts sobre Harry Potter, tem esses dois que eu mencionei, tem o RPG Dose Polisuco, pra você descobrir a identidade de gênero de Tiresias. Uhum. E tem o podcast Animagos também sobre notícias e novidades do mundo bruxo.
Ah. E aí, Thiago, onde é que as pessoas podem te encontrar, mandar os nudes, mandar as propostas de poliamor?
Gente, as propostas de poliamor podem ser enviadas pra Caixa Postal 0769 São Paulo. Brincadeira. É Twitter e Instagram, arroba EITT com H. E qualquer momento, num podcast aqui dos Seriadores, né? A gente espera aí o seu Leózio nos convidar para gravar mais. E só, por enquanto.
Falar para as pessoas aí que ainda não foram nas redes sociais, já que tá todos os dias saindo do mar, garoto sereio, menino do rio.
Verão,
capa de filme pornô, cada foto é uma capa de filme pornô.
Não acreditem no volume da mala, é tudo um quarto de Viagra.
Revelações sendo reveladas.
Gente, essa história de um quarto de Viagra é maravilhosa.
Procurem saber se informe sobre um quarto de Viagra.
Procurem saber.
Eu não sei o que é isso, não.
Mas, gente, no Twitter, viado.
Uma bicha no Twitter que diz que pra ficar com a mala marcando na sunga quando tá na praia, lá em Copacabana, ela bota um. ela coloca um quarto de Viagra pra ficar com a mala mais avantajada. Uhum.
Eu tava achando que era um quarto, um cômodo, tipo de Joelma.
É um quartinho, entendeu? A quarter. Igual
é a metade da metade.
Uhum. Entendi.
Igual 9 3/4.
Obrigado.
E aí, Ciano?
Então, gente, aparentemente as minhas redes sociais são dificílimas de me localizar, né? Porque tem um underline na frente, mas é underline LG Maia no Twitter e no Instagram, underline LG Maia.
Facinho, como é que você bota underline no teclado?
Fascículo de fazer.
É shift... travessão.
Mas sim, é não. Underline ou é
cirurgical? Ou é meia risca.
Ou é traço baixo. Tem gente que chama de traço baixo, tem gente que chama
underscore.
De sublinhado, tem gente sublinhado. Que chama de... Enfim.
É shift hífen.
Shift hífen.
Shift hífen, isso.
Muito bem. E Taylor, tem mais algum podcast aí que você esteja?
Menino, boatos que, né, em breve estaremos voltando no logado, né?
No logado.
É, nu no logado.
Nua pelada, esperando a cobra sair, me levaram nua.
E, né, boatos também que faremos aí um episódio especial de pets também, né?
Okay.
Vai chegar por aí. E de resto, nas redes Taylor Rocha, tanto no Instagram como no Twitter, segue lá. Ficaremos muito felizes com a sua presença.
Segue sua anal.
Gente, não, o anal ainda não tá rolando, né?
Mas, gente,
ih,
não.
Ih, que rola. É isso, Luciana?
Gente,
quando afinal, não é, segue sua anal não é
sexo, aí, né? Peraí, vamos fazer o Thiago agora explicar que o anal não tá rolando nas redes sociais.
Entendam mal. Por favor, por nenhuma hipótese, entendo que esse casal não transa, pelo amor de Deus, é muito importante.
Mas se você é um casal e não transa, também está de boa, gente.
Olha. Os disclaimers.
Bom, gente, vocês me sigam então no arroba Leózio no Twitter.
Vocês me sigam nu, né?
Aham, nus, por favor. É TheLeózio no Instagram. Minha gatinha Biscoitos para Caramelo. Muito carente, tá aqui miando, inclusive, pedindo o seu follow e se lambendo. Mas
acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um Instagram pro Nick, Biscoitos para o Nick. Pra fazer da mesma holding. Pra ser da mesma holding.
Eu acho. Acho digníssimo. Então, um grande beijo, seus gatinhos. Chupa rola.
Chupa rola. Tudo puto e viado. Vamos ter pra sempre ser viado. É babado. Taca mais viado que tá pouco. Eu quero mais. Taca mais viado que tá pouco. Taca mais e vai. Taca mais viado que tá pouco. Eu quero. Vai toda gatinha.
Eu não aguento essa história do nome do Thiago ser Emanuel.
Eu tô chocada, passada também. De repente ele mudou e tem um tal de Emanuel.
Apareceu um tal de Emanuel, né?
Não, e eu tava lá no Facebook tentando convidar o Thiago Lourenço pro evento e não aparecia de jeito nenhum.
E Lourenço é tão melhor, né, do que Emanuel?
Gente.
É o quê?
Olha ele!
Falando, pessoa.
Você não sabe o que diz a minha numerologia, querida.
Ah, foi, por isso você mudou.
Foi isso motivou o rebranding?
Foi um rebrand, foi mais ou menos isso. Tinha um menino na minha sala, na faculdade, que também chamava Thiago Lourenço. Thiago Lourenço Silva.
Gente,
aí na apresentação do segundo período eu tive que escolher, né? Ou ficava Thiago Lourenço Silva e Thiago Lourenço, ou eu me assumia Thiago Emanuel. Aí fui na numerologia, porque eu precisava ter um embasamento científico, né?
Adoro.
Isso é mal feito.
Adoro aí, embasamento científico.
É, porque com números é ciência, né?
Uhum. Claro! Vocês estão boa?
Estamos ótimo.
Mas você, seu nome é Emanuel de verdade ou foi a numerologia quem tentou?
Eu não vou inventar.
É de verdade, eu tenho nome duplo. É Thiago Emanuel Lourenço Barbosa.
Mas Lourenço é sobrenome ou é outro nome também próprio? Porque aí é
triplo. Eu conheço como sobrenome. Não, eu conheço como nome também, mas no meu caso é sobrenome.
É igual o meu Vicente. Todo mundo acha que é segundo nome, mas é sobrenome.
Você chama Vicente?
Chamo Vicente, viado.
Ah, mas vou te apresentar assim hoje.
Ai, que ódio.
Eita.
Iago Costa é o Luciano do Iago Costa, é sobrenome.
Na né? Família Luciano, né?
É.
Família que mais cresce no Brasil.
Ó, vou mandar pra vocês não leiam. Só já na hora li. Que for pra ler. Sidney, você quer que mande a sua separada?
Mande só a minha barra aqui.
Ela tá daquele jeitinho já que você me ensinou. Ah, muito obrigado.
Thank you very much.
Já trocou. Inclusive, saiba que o botão de. O lugar do Graus e o do Ordinal.
Menino, eu fiquei muito curioso pra saber qual que eu uso, porque você deu uns comandos lá que eu não sabia muito bem, sem olhar pro teclado, o que que era.
Aí é só você olhar pro teclado.
Ó, que eu uso assim, Alt 1, 67.
É
Alt esquerdo 167 que eu uso.
Vale. Nossa, tudo isso.
Esse código ainda, galera.
Tem uma tecla pro grau, amigo. Por que você usa um código?
E um 68.
Não, eu vou te mandar esse.
O Léo, então, deve ser o primeiro.
Você me fala se é grau ou é primeiro.
O Léo.
Ai, deixa eu olhar.
Deve ser o primeiro, porque o Alt 68 ainda é primeira.
É primeira. Ou é grá.
Então deve ser o primeiro.
É, esse que você me mandou agora foi o número ordinal, masculino. Primeiro.
Ordinário.
Mas tem, amigo, é no colchete. É o Alt GR colchete. É o masculino.
Quem usa Alt GR, gente?
Todo mundo,
quem é que usa 168, viado?
Gato, minha mão direita fica no mouse. Não vou apertar o Alt GR com a esquerda.
Garoto.
Nossa, tem que ter três mãos, né?
Todos esses botões, esses numerinhos que tem assim, o terceiro numerinho aqui, no símbolozinho, tudo é com Alt GR.
Não uso ele, só uso o Alt 166, 167.
Nossa. Gente. Você falicita muito.
Muito programador, falicita, você. Né?
Muito falicitado.
E aí?
E aí?
E aí? Tá com eco, Yu?
Tá, não.
Agora saiu.
Tá bom.
Ah, eu só tinha fechado a janela, achei que ia ajudar.
Aí a janela deu eco?
É, sei lá o que aconteceu.
Bateu no vidro e voltou, né?
Foi só o que mudou aqui.
Então, vamos lá?
Vamos lá, please.
Vamos pular.
Olha aí, cantando em homenagem a Jay.
Jay entrou pro Twitter agora, menino.
Mini, tô seguindo, né?
Ó, ele vai ficar seguindo orgulhoso. O quê? Seguindo o Jay.
Quem é Jay?
G, ele depois do H, o antes do H vem o G.
É o marido de si.
G é meu boy, meu beloved.
Meu Bilal.
Quer dizer, meu Bilal.
G é meu Bilal.
Não deixa de ser meu homem.
Taylor fica chateado quando eu digo que a rola dele é minha.
Chateado.
É, ele diz que tá, não é minha. É dele.
Meu corpo e minhas regras.
Eu te empresto, mas não é sua.
Emanuel,
mas peraí, hoje não mudou de gênero?
É o quê?
O quê?
Porque todo mundo mudou de gênero, você deu um nome feminino a todos, menos a... Não, foi Mona Lisa.
Não, foi a introdução só, Mona Lisa.
Ah, então desculpa. Desculpa eu roubar seu Thunder, Léo. Sabe que tem um conceito por trás.
Senta lá,
não tem conceito nenhum. O conceito é não ter conceito.
Era só expor os nomes.
Vinheta 2020.
Ah, vou gravar a vinheta todas pintosas.
Eu
que
acho.
É a mesma vinheta.
Mais do que o normal. É a mesma vinheta. É ótimo.
Gente, o Thiago piscou aqui na
Foi?
Foi o cachecol.
Desligue a câmera, Thiago, beloved.
Falar nisso, o Thiago tá tão calado.
Tá, verdade. Queria ver a perspectiva.
Ele está entre nós ou não?
Ele tá com problemas técnicos.
Ah, ele tá aqui agoniado, que ele não consegue falar.
Ô, oh, gente.
Silenciando o programa das voz.
Silenciando essa voz homossexual única entre nós.
Uhum.
É, então assim, ó. Relaxa,
grava o áudio no WhatsApp, manda pro Léo, que ele encapa depois.
Não, chega disso.
E acho que... Gente, eu falei, eu mesmo me ouvi.
Eu também. Até mesmo um sanduíche.
O que tá acontecendo?
É a Beth.
Se você não sair, a gente não consegue.
Ai, foi, deu um bug louco. Thiago.
Eu aqui falando, daqui a pouco eu tô me ouvindo, bem sendo um desfiz mesmo. Mas que se fosse romântico, assim, o primeiro namorado.
Chegou na hora de pagar o garoto de programa.
Glória, cheguei na hora exata. Então, na hora ótima.
Direto dos bombardeiros do Irã, né, Thiago?
Ai, tô sofrendo demais, sim, gente, não faz ideia. Aqui,
o que você acha?
Nossa, é muito ruim ficar ouvindo as pessoas tentando contribuir com a conversa e não poder.
Gente, é por isso que eu não escuto podcast, gente.
Você acha que eu preciso de encaixe? Aqui.
Salve,
lá, do Bruno. Sidney.
Sou eu?
Você mesmo.
Ai, tô nervoso, Léo.
Relaxa.
Eu não leio desde o ano passado.
Gente, piada nova.
Olha, hoje é um caso mesmo, né? Essa dúvida nem bate em volta.
Eu tô chocada com o tamanho do caso que o Thiago vai ler.
O seu tá muito menor, não, viu?
Thiago só gosta grande.
Adoro.
Vamos lá. Espero que todos. Ai, pera. Tá vendo? A leitura nova não está colaborando, Presented. Agora curta. Mesmo enviado da web por Leonardo Oliveira. Corta, Léo. Deixa pros bloops.
Vai, Thiago, mano.
Eu não sei por que você me coloca pra falar a baixaria.
Não, mas é a primeira baixaria, ainda vai ter muitas.
Que você abre, entendeu?
Eu acho que assim, a gente tem uma nova tendência.
Assim, só voltando um pouquinho, eu acho que no outro caso anterior, assim, a reação dele com relação ao fato do outro ter gozado, ter tido ejaculação precoce e tal, é muito exagerada, porque, tipo assim, pode ter sido só aquela vez, pode ter sido um caso isolado pra você afirmar
que ele... Tem caso que é isolado.
Gente, eu não sei se vocês entenderam bem, mas vamos deixar bem claro que o Thiago não tem ejaculação precoce. Foi só uma vez, por favor.
Não, foram duas mesmo,
do Thiago. Não entendam mal, pelo amor de Deus.
Foi um caso bem específico, porque esse cara é que dava esse tesão todo
Exatamente.
Dele.
Exatamente, era uma pessoa.
Mas assim, tipo, eu sei que às vezes é frustrante você ter uma relação com a pessoa e ela ter ejaculação precoce acontecer, mas
como é John Tex Marathon.
É, entendeu? Tem coisas pra resolver.
Eu já desindiquei esse preservativo. Não,
pois é.
Nem quem tem ejaculação precoce.
E a bengala ficou como, né, Cid?
Ficou dormente.
Porra, rapaz, foi tão difícil fazer esse programa hoje, falando com esse negócio de viado aí, porra.
Tem que fingir, né?
É o personagem, né?
Nossa, né? Dar pinta é muito difícil. É muito difícil. Não sei como eles conseguem.
Puta que pariu.